ao Off Topcast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que maratona temporadas em cima de temporadas, séries em cima de séries, Thaís Alckx.
Thaís Alckx, série maníaca declarada de carteirinha.
Sim. Desde antes disso ser um termo, né?
Nossa, muito tempo atrás,
né,
gente.
Cara, porque pessoas, a gente resolveu, agora, né, terça-feira. A gente soltou o WBRcast junto com o menino The Library's Open, falando sobre representatividade em Doctor Who e tudo mais. E aí, a gente até comentou que é legal, tá saindo um pouco de review e tudo mais. Quando a gente veio hoje, né, no dia da nossa gravação, pra gravar, a gente ficou naquela, pô, a gente podia falar de outra coisa, né? Por que a gente não fala...
Vamos mudar um pouquinho?
Vamos dar uma pausinha nos reviews de Doctor Who e vamos tentar falar de uma outra coisa.
Isso, até pra dar um respiro, né?
Exato. E aí, só que a gente ficou naquela, tá bom, mas o que a gente vai falar?
Qual é o tema?
Tem tanta coisa que a gente assiste e que já assistiu, o que a gente vai falar? A gente ficou um tempão assim, tentando decidir, não, vamos falar disso, não. Aí eu cheguei à conclusão, quer saber? Vamos falar de tudo.
Vamos falar de tudo, pronto.
Vamos falar, e é até bom pra esclarecer coisas que chegam pra gente, chega muito por e-mail isso.
Oh.
Tipo, que outras séries vocês assistem?
Vocês gostam.
Que outros filmes vocês recomendam e
pois
tudo mais.
É.
E aí a gente resolveu fazer tipo um apanhadão. Esse aqui
é.
Basicamente é, o que fora de Doctor Who a gente assiste, já assistiu, tá assistindo.
Gosta, curte e tudo mais.
Pois é, não tem... Não é muito difícil entender, é um mega papo de bar, a gente vai só ficar trocando uma ideia aqui com vocês durante esse tempo de
hoje.
E
também pra matar um pouquinho da vontade de falar sobre outras coisas.
Sim.
Porque a gente fala tanto sobre Doctor Who, mas aqui a gente vai tentar dar uma pinceladinha pra matar um pouquinho da vontade de falar de outras séries,
sim,
né?
Sim, com certeza. Então, pega a pipoca, pega o Guaraná que combina com pipoca e vamos falar sobre série, filme e tudo mais.
Vambora!
Eu acho que pra tentar dar uma organizada assim, nos pensamentos, porque a gente tá falando literalmente tudo que a gente assiste
tudo!
Fora do Doctor Who. Então vai ter série, vai ter filme, vai ter animação, enfim, né? Vai ter várias
de
coisas.
De tudo um pouco.
De tudo um pouco. Óbvio que a gente não vai entrar aí a fundo em plots e tudo
não,
mais, a gente vai só comentar.
Não, não é review, não é,
a gente,
review.
Basicamente a gente vai comentar o que a gente vê e por que a gente vê e
o que é
legal,
a gente gosta. Isso.
Não chega nem a ser recomendação, é só a gente... Conversando mesmo, né?
Sim, exatamente.
Então eu acho que justo a gente começar com um filme primeiro. Então fala aí, Thaís. Diz aí um filme que você gosta bastante, assim. Tipo, não precisa ser um filme que de agora. Pode ser um... É porque filme a gente não vê, né? Tipo série, né? Série a gente pode estar assistindo agora.
É diferente.
Mas então vai, filmes da sua vida, cara. Tem um que a gente sabe que a gente sempre comenta e que é o filme da nossa vida,
que
né?
Que é Kill Bill, não é verdade?
Kill Bill
e tudo Tarantino, tarantinesco.
É verdade. Inclusive tem um filme novo pra sair.
Faz parte, né, da nossa vida.
Sim.
É, mas agora ele tá nessa pegada... Primeiro ele entrou na pegada do faroeste.
Não, peraí. Ele não entrou na pegada do faroeste, né?
Não,
ele já tava na pegada do faroeste desde que o
Desde
Bill,
criança,
desde
né?
Kill Bill,
desde criancinha, desde jovem.
Em relação a assistir, sim, com certeza.
Mas aí ele entrou nessa do faroeste que eu, particularmente, não sou tão fã, assim.
Cara,
não
dá...
Pra mim, os melhores filmes do Tarantino são Kill Bill e Pulp Fiction. Cães de Aluguel,
sim,
também
é
essa primeira fase.
É, o meu, eu acho que o meu
anos
é,
90.
É Kill Bill e Cães. Eu sou mais Cães de Aluguel. Eu amo Pulp Fiction.
Pra
ser uma noção, a minha carteira, a que eu uso, é a do Bad Motherfucker por conta do Pulp Fiction.
Exatamente.
E a chave do nosso carro é o
Pussy Wagon
por conta de Kill Bill.
Fucker.
Não, é assim, Kill Bill, a gente ama Kill Bill. De verdade, quando a gente se conheceu, tiveram duas coisas assim que foram...
Determinantes.
Que foi Doctor Who e Kill Bill. Quando
se não gostar de Kill Bill, não ia ter jeito. Não ia dar. Não ia dar certo.
Sim, mas foi um puta filme que me marcou, assim. Quando, eu lembro que quando saiu... Eu pirei, assim, com o Kill Bill.
Eu também, eu
porque
pirei
eu já
muito.
Conhecia, eu já conhecia Cães e Pulp Fiction, né, óbvio.
Sim, eu também.
É, mas quando saiu o Kill Bill, ele foi assim, eu gosto, né, já repeti isso várias vezes, eu gosto muito de faroeste, muito de faroeste. E gosto muito também de filme de samurai, porque antigamente...
E aí ele misturou as duas coisas.
Então, tinha, talvez uma grande parte da nossa audiência não se ligue nisso, mas vai ter uma galera que vai lembrar. A Band tinha um bloco de filmes de samurai. E eu, cara, eu cresci vendo...
Eu nunca cheguei a ver esses filmes.
Tinha, cara. Engraçado, eu não consigo lembrar, assim, em que dia era ou que horário. Eu lembro que vira e mexe passava filme de samurai. Eu não sei nem se era um bloco.
Às vezes eles compraram uma batelada lá de filme de samurai e começaram a exibir, né?
E eu cresci assistindo esse... filme de faroeste eu via muito em fita, né? Que a gente, eu pegava em locador e tudo mais.
Ah,
e filme de samurai era muito em TV aberta quando passava.
Entendi.
E que o Bill era meio que a mistura de tudo, né, cara?
É a mistura do Brasil com o Japão. Não, dos Estados Unidos,
do
velho Oeste com o Japão. Caraca.
Não, mas é verdade, cara, porque ele tem fases.
O Japão,
né,
antigo, inclusive, sim, com certeza. Então, Tarantino, então, tá aí no nosso top of mind total, assim,
é, mas aqui,
né,
isso é de nós dois, né? Vamos ser justos, vamos falar um...
Não, mas assim, outros filmes que eu gosto. Eu sou daquela leva... De...
Ai, meu Deus, a galera alternativa de
da
São
galera
Paulo.
Alternativa, né? Que eu ia muito. Que eu ia muito no quê? No Espaço Unibanco.
Oh, quando era Unibanco.
Quando,
né,
era Unibanco, não é mais, agora é Espaço Itaú. Uhum. É, ali, né, no Caixa Belas Artes, que era só Belas Artes, que tinha os Noitão Belas Artes.
Ah, como
que
era,
eles,
tipo,
passavam três filmes. Eu acho que, inclusive, esse projeto voltou.
Que maneiro.
São três filmes de madrugada. Uhum. Aí tinha um tema, podia ser do mesmo diretor, como podia ser só temático, sei lá, terror ou whatever.
Ah, de terror eu já fui bastante.
E o terceiro filme era sempre uma surpresa.
Cara, podia ser uma merda, né?
E aí era sempre à meia-noite, passava a madrugada inteira e 6 da manhã eles davam um café da manhã.
Caralho, que maneiro, mas você pagava tipo um fee inicial
você
e...
Você pagava pelos três pela noite, que pelos maneiro. Três filmes e o café.
E uma comida? É. Que legal, cara.
É, era bem legal, era muito legal. Isso foi na minha época lá da faculdade faz tempo, gente.
Cara, deve ter o quê?
Ah, faz uns 15 anos. Caraca. Por aí.
Você tem noção que muita gente que escuta a gente não é
nascido.
Não,
mas eu acho que ainda existe o Noitão. O Noitão,
ah, não, digo,
ficou
quando você ia.
Rolando, ah. Aí o Belas Artes fechou, aí depois abriu de novo, sim, blá, blá, blá. Então, filmes que eu assisti naquela época que eu amo muito. Amélie Poulain, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Ai, que mais? Que outros filmes? Eram esses filmes dessa época, dessa leva e mais alternativos, entendeu?
Engraçado você falar, é porque... Óbvio, né? Quando saiu e quando ainda era novidade, a Amélie Poulain realmente era uma parada bem assim, bem off, né?
Sim,
era bem alternativa.
Era bem alternativa.
Hoje em dia ele entrou meio que, ele virou um cult
pop.
Classic.
É.
Não pop, né? Mas
é pop não,
ele
mas...
tem. Eu acho que é porque.
Não passa na Globo.
É, com o advento. Talvez já tenha passado. Com o advento da internet.
Acho que já passou.
É, criou-se, né? Tem toda essa cultura de você procurar coisas que você não viu quando você era criança.
Isso.
E essas coisas mais alternativas viraram cult, né? Tem um grupo de pessoas na internet que procura muito.
Ó,
isso eu acho super bacana.
Corra Lola Corra, por exemplo. Ah, esse
Corra,
eu não vi
Corra,
no cinema.
Corra, é foda, cara.
Transpotting. Corra, todos esses
não,
filmes que eu tô
Corra,
falando.
Corra Lola Corra é Eurochannel, cara.
Eurochannel.
É filme de Eurochannel.
Então, assim, todos esses filmes fizeram muito parte, assim, da minha formação. Até assim, porque eu fazia publicidade. Então, pra mim, era uma coisa que entrava até junto com o trabalho, assim. Depois eu fui virar jornalista de entretenimento, entendeu? Uhum. Então, eu fui na cabine do Cisne Negro, por exemplo.
Caraca, é
então, o meu gosto por cinema acabou me levando pra área de jornalismo cultural mesmo.
É, o Amélie Poulain é um filme que sempre que tá passando, você vê, a gente tem DVD, né? Você sempre fala com muito carinho dele, mas
eu
é um filme
amo.
Que... Eu acho bacana, assim, não é que eu ache ruim,
é
longe,
fofinho,
longe disso.
Né?
Mas não, it's not my cup of tea, sabe?
Não
se
é
tiver
só pegar,
passando,
né?
Eu vejo.
Uhum.
Mas difícil, eu nunca vou chegar um dia em casa, puta, tô afim de ver uma Amélie Poulain. Não, isso nunca vai rolar.
Não, entendeu? Não é só cara. Mas, por exemplo, tem outros diretores também que eu sempre admirei muito, que são Wes Anderson.
Ah, cara, Wes
que
Anderson.
Que você já gosta mais.
Wes,
né?
Anderson é um cara que eu não conheço. Quando a gente começou a namorar, eu não tinha ideia de que era o Wes Anderson. Tipo, nada. E você
Wes
falava
Anderson.
Dele, eu falava, ah, quer ver? Eu não vou gostar,
puta
cara.
Puta chatice.
E, cara, é muito maneiro.
É muito.
É muito bom, cara. Tem o Seu Jorge em filme do Wes
Anderson. Gente, é maravilhoso!
O Wes Anderson é o cara
Vida Aquática
que conseguiu...
de Steve Zissou, pra quem quiser assistir.
Pois é, que consegue trabalhar com Seu Jorge, Ralph Fiennes...
E você, tudo bem.
E tudo tem a cara dele.
Isso. E Bill Murray. Pelo amor de Deus, não esqueçamos de Bill Murray. Angelica Huss. Ai, gente, eu amo.
Angelica Huss, é verdade.
O meu preferido dele é Os Excêntricos Tenenbaums.
Sim.
Mas os novos agora, né, do Hotel Budapeste.
Hotel Budapeste, cara.
Gente.
Hotel Budapeste. A gente tem história com o Hotel
Conta
Budapeste.
Conta a história aí pro pessoal.
É, calma, tem que dar um contexto, senão vai parecer que a gente só viajou pra ver. Não é isso.
Não, não é
foi
isso.
Foi assim, Hotel Budapeste estreou, não lembro o ano, que ano foi aquilo, você melhor contar.
2014.
2014, né, a gente ainda morava separado, né? Eu já tinha mudado pra São Paulo, mas a gente morava em casas separadas. E aí a gente resolveu fazer uma viagem. A primeira viagem nossa, assim, tipo, grande. E a gente, enfim, guardou um dinheiro e fomos pra Argentina.
Buenos Aires,
é. Justamente, super recomendamos. A Argentina é um lugar maneiro pra viajar.
Sim.
É, inclusive fomos pra nossa lua de mel também, pra vocês verem
como a
gente gosta.
A gente nem gosta da Argentina.
Não pra Buenos Aires.
Quase
pra
nada.
Pra Bariloche. Mas enfim,
isso.
Esse não é o ponto. Nesse ano, tava pra estrear o Grande Hotel Budapeste, esse filme aí do Wes Anderson. E eu já tava, já era um fã do Wes Anderson, já tinha feito esse trabalho comigo.
Claro.
E aí, tipo, vamos ver no cinema, não sei por que cargas d'água, esse filme estreou no planeta inteiro e no Brasil não.
E no Brasil demorou pra caramba.
Ele só ia sair aqui no Brasil, sei lá, em agosto.
É, dois meses depois, mais ou menos.
É, e aí a gente meio que entrou em conformidade, tipo, ah, tá
não
bom, né?
Vamos assistir.
Vai demorar. Quando,
já era.
Quando sair em DVD a gente compra.
Desencana.
Enfim, dane-se.
É.
Viajamos. Quando a gente chegou lá em Buenos Aires, a gente tava no hotel, um dia a gente saiu pra andar, porque a gente fez tudo a pé. Buenos Aires é uma cidade plana, né? E a gente tava andando, aí um cinema assim tinha... Grande Hotel Budapeste.
Aí a gente falou, é agora,
falou,
viado.
Foda-se,
vamos assistir aqui.
E é muito louco, porque o filme ele tem partes em francês, partes em inglês. E aí a gente tava vendo um filme em inglês com legendas em espanhol.
É.
Veja, entenda.
Gente.
Eu não hablo espanhol.
Eu hablo um pouquinho.
Não, eu hablo, mas assim, eu não sou tipo fluente, eu sou fluente em inglês.
Sim.
Então assim, tava lá a legenda, porque eu tava vendo o filme em inglês. Aí do nada muda pra francês.
Só que aí tinha línguas diferentes, é.
E é francês, que eu não falo, com espanhol, que eu falo mal porcamente. Aí eu, meu Deus, o que tá acontecendo?
O que tá acontecendo, né? Depois a gente viu o DVD e tal,
certo,
mas
comprou o DVD
nesse depois. Dia foi muito louco, porque várias línguas juntos. E essa foi a história do Hotel Budapeste. Outro diretor que eu gosto muito é o Pedro Almodóvar.
Não,
pera,
você não falou do Terembaus.
Ai, desculpa. Não, porque eu tô meio que passando
sim.
Por
não,
cima.
Não, fala do Terembaus. Você gosta tanto, cara?
Eu acho não. O Terembaus foi o primeiro filme dele que eu vi, do Wes Anderson.
É, não é o primeiro filme do Wes Anderson,
Não, mas foi o primeiro que eu vi. E assim, eu me apaixonei pelo estilo dele. Uhum. Porque ele tem aquelas cores... Toda a cinematografia dele é muito particular.
É, o Wes Anderson, ele segue uma linha de trabalho muito parecida com Tarantino, assim. Tipo, quando você vê o filme, ele pode...
Ele tem a assinatura
dele. Os filmes do Tarantino,
dele.
Cada um é uma coisa maluca, né? Um é assalto, o outro é samurai com cowboy, o outro é o
e
faroeste.
E várias ambientações. Tem neve, tem Texas,
mas
tem...
Mas independente de quando... Qual é quando você bate o olho e você fala, ah, Tarantino. Ou é pelo diálogo, ou
isso.
É pela câmera. Você bate o Tarantino. E o Wes Anderson é igual, assim. Os filmes dele... tendem a ter uma história mais ou menos próxima, mas assim, eles são filmes bem diferentes, tipo,
sim.
Tem aquele Moonrise Kingdom, que é com criança,
maravilhoso.
Né?
Maravilhoso.
Tipo, os principais são criancinhas
uhum.
escoteiras, aí
sim.
Tem o Wes Anderson, o
Tenenbaums.
O Tenenbaums, ele é um
que
filme
é sobre
de,
uma família.
É, uma família maluca,
uhum.
Aí o Hotel Budapeste é todo no hotel, tipo,
isso.
São filmes de temas muito diferentes, mas quando você bate o olho, cara... Tem alguma vibe assim que você... Ah, Wes Anderson.
É, tem o lance da simetria.
É, tudo é mega alinhado,
tem o lance
né?
da câmera que vai e volta, não tem tanto corte.
É, as cores, eu acho que... É muito colorido as
cores
são...
Acho que é o elemento mais forte. E a gente tem o lance dos personagens excêntricos.
É misfits, né?
É. Uhum. Todos os personagens do Wes Anderson são peculiares de alguma forma.
Sim. Ou não tem um dedo.
É,
ou...
não, todos eles têm alguma peculiaridade.
Ou é um marinheiro brasileiro que canta David Bowie em português.
Isso, entendeu? E geralmente tem toda a questão. Tem famílias, são questões familiares, eu acho que
todos.
São abordadas.
O Hotel Budapeste não é.
É, o Hotel Budapeste não é.
Se bem que o hotel, as pessoas do hotel são quase uma família, né? Se você para pensar.
É, eu não sei. Eu sinto que a temática familiar tá presente ali. Então, pra mim, é um dos melhores diretores, assim, da atualidade. Falou que vai sair filme dele, eu já fico empolgada.
É, inclusive, tem um aí pra sair.
Tá,
né?
Tem um pra sair aí.
E ele não tem só filme. Ele tem uma animação também, chamada O Fantástico e o Raposo.
Que é maravilhoso.
Sim, que é
com o George Clooney, do Bando, inclusive.
The Fantastic Mr. Fox.
Que é muito fofinha também. E segue esse mesmo padrão. É. Mais em animação, que
sim.
É diferente,
que
né?
Que é uma parada que eu sinto... Não falta, porque tudo bem se não tiver. Mas o Tarantino podia fazer uma coisa em animação, né? Porque a gente tem um pedaço
Ai,
só.
Será que ele faria?
Então, mas,
é isso que eu me pergunto,
a gente meio que já viu, né? É porque assim, a gente tem que pensar que Kill Bill pro Tarantino, ele foi meio que o laboratório dele testar as coisas. E em Kill Bill...
Porque teve várias linguagens diferentes,
não, e teve
né?
Várias,
ambientações.
Não, e em Kill Bill foi ali... Por exemplo, ele nunca tinha trabalhado com Faroeste. Aí ele fez aquele... pedaço ali do Bud em Kill Bill,
do
que era Faroeste.
Kill Bill 2, né? Que foi a divisão,
Kill Bill é uma coisa só, né?
Uhum.
É, e aí depois você vê que ele se aventurou em fazer filmes de Faroeste. Teve
uhum.
dois seguidos, né? Teve Django e Oito Odiados, né? É, e tem uma parte em Kill Bill, no Kill Bill 1 ainda, na luta ali com a Oren Shi, quando a gente vê a pré-história dela, é em animação. É toda como se fosse um anime.
É em anime, verdade.
E é muito maneiro.
Você tem razão.
Mas
ele já fez, experimentou ali.
Então, eu queria que ele tentasse, tipo, for real, sabe? Um longa em animação.
Um longa em animação do Tarantino. Porra!
Ia ser maneiro.
Ia ser incrível.
Eu imagino uma parada bem Akira. Você conhece o Tarantino? Ia ser uma parada meio Akira, meio Ghost in the Shell, tipo de animação. Não ia ser, tipo, um anime novo. Ia ser um anime com cara de anime dos anos 80, sabe?
É, de carinha de antigo.
Aquele
também
que tem o traço grosso.
Ia ficar muito legal.
Sim.
eu acho, mas vamos ver. Porque agora ele tá fazendo filme mesmo, então, né?
E então... é um filme meio documentário, né? Estranho.
É sobre Charles Manson, né?
ninguém viu essa vindo, né?
É, muito bizarro, muito nada a ver.
Não, mas eu confio em Tarantino e Trust, né, cara?
É, mas é legal, porque tem a ver com Hollywood, com Los Angeles sim. e tal. Então, acho que é bacana.
É que é estranho porque é um fato real, né? Tipo,
é bem estranho.
Se bem que o Bastardos Inglórios também era... É meio baseado em fatos reais, entre aspas.
Não, esse é mais próximo de real, eu acho, né? Então, vamos ver qual vai ser o resultado. E tô curiosa, a gente vai assistir com certeza, porque é Tarantino, então a gente vai assistir.
É, desde que a gente se conheceu, todos os filmes que estreiam, a gente vê na estreia.
Sempre. Tarantino, pra gente, é o melhor, é o nosso Dr. Who dos filmes. Assim.
É, um dos.
Tá.
Mas vai aí, beleza, você falou do Wes Anderson, falou do Tarantino, o que mais?
Eu ia falar do Pedro Almodóvar.
Ah, o Almodóvar,
que
mais 18.
Eu não te expus muito a Almodóvar ainda.
Ah, mas
não assistiu muita coisa.
Então, porém...
Você assistiu A Pele Que Habita,
então,
né?
Então, 100% das coisas do Almodóvar que você mostrou, eu gostei, que foi Pele Que Habita e Amantes Passageiros. Que são...
Meu Deus, é maravilhoso!
Que são completamente diferentes. Não, é assim, e esse...
E é a mesma pessoa, né?
Então, e o Almodóvar, ele não é tipo Tarantino e Anderson, que você olha e se sente a vibe. Não, é assim, um é um filme de comédia pastelão pra cacete, se passa no avião, e o outro é um terror psicológico desgraçado.
Não tem nada a ver um com o outro, né? Maravilhoso. Mas eu gosto também da primeira safra ali dele, que é
essa
o...
Eu não vi.
Meu, tudo Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, Tudo Sobre Minha Mãe, Volver, Penélope Cruz brilhando muito, Volver.
Ah, tá. Ah, piadinha.
Ah, quá, quá, quá. Seu besta.
Que palhaçada, né, cara?
Não, e assim, é legal porque é um diretor espanhol.
Isso é bacana.
Espanhol. Talentosíssimo e que traz talentos espanhóis, né? Então a gente tem...
Latinos, né? Não só espanhóis.
É,
né?
Mas a Penélope Cruz, o Antônio Bandeiras...
Ela é espanhola?
São espanhóis.
É mesmo?
Os dois são...
mexicana.
Não, são espanhóis.
É
sim.
Não, legal.
Então, assim, é muito legal você ver que, apesar disso tudo, ele é um diretor que ficou conhecido internacionalmente, teve seu trabalho reconhecido. Eu acho, assim, uma vitória...
Ah, sim. Para os latinos, né?
Para latinos, né? Apesar da gente... A gente é latino da América do Sul, mas eu acho que...
Para os falantes de espanhol.
É mais próximo da gente,
tá,
né?
Para os falantes... Até porque, se a gente pensar, Espanha, né? É a Europa.
Eu
né?
acho. Eu acho que é mais
sim,
próximo.
Sim, para os falantes de espanhol.
Então, para nós, é maravilhoso, assim.
Sim, mas tá. E que mais aí tem dele que você gosta?
Ah, eu gosto... Ó, La Mala Educación, A Má Educação também. Achei maravilhoso. Fale com Ela. Todos eles.
Então,
todos...
mas qual é a linha de prata dele, assim? O que que... costura tudo dele, porque...
O que costura? Então...
Maluquice
Pedro...
foda.
Não, o Pedro Almodóvar é sobre mulheres fortes.
Não, mas e o A Pele Que Habita? Não
então,
tem.
Então, A Pele Que Habita não é...
Se bem que o cara vira uma mulher,
então,
né?
Então, mas A Pele Que Habita não, ele foge um pouquinho.
É que A Pele Que Habita é... Eu vou te falar, é um dos filmes, assim, que eu tava dando menos e eu gostei mais.
É
de verdade.
Sério?
Porque, assim, não dele.
Não esperava muito.
No geral, porque quando você me mostrou, eu falei, ah, deve ser... Não sei, não vou gostar. E, maluco, é muito bom. Eu não vou falar que é um dos meus favoritos, mas, assim... Às vezes eu fico, puto, com vontade de ver Pele Que Habita de novo. Que é maneiraço, né, cara?
É maravilhoso.
É tipo, o Pele Que Habita é tipo uma versão humana e não anormal, doente da cabeça, de Centopeia Humana, né? Porque é um cara que rapta uma outra pessoa.
Isso.
E
transforma a
ele.
Pessoa.
A gente tem até... O Kevin Smith teve um filme mais ou menos nessa pegada, que é aquele Tusk, né? Que é
isso
médico
mesmo.
Louco rapta um moleque lá, que é até aquele ator que parece
Ah, eu não vou lembrar. Justin Long, é ele?
Não, eu não sei. Não. É que só aqueles atores parecem todos. Não tem o cara do Do It? Como é que é o nome dele? É o
Shia LaBeouf?
Então, é um dos Shia LaBeoufs. É
não,
o médico
mas
maluco
não é o Shia LaBeouf.
Eu sei, mas é um dos Shia LaBeouf.
Tá.
É, o médico maluco que rapta um dos Shia LaBeouf e aí transforma ele numa moça. É isso, é a versão zoada.
É horrível.
E o Pele Que Habita é meio que a versão... psicológica foda de desgraçamento mental.
Agora que eu tô pensando mais, assim, sobre o Almodóvar, que na verdade faz um pouco de tempo que eu não vejo os filmes dele, ele é genial, ele é brilhante, você perguntou qual é a temática dele. A temática dele é a seguinte,
Espanha.
Eu tinha falado, primeiro, Espanha.
Espanhol.
Espanha é muito forte. É, eu falei mulheres fortes, mas é além. Ele lida bastante com sexualidade, então os personagens dele... fazem sexo sim, e tudo bem, tipo, tá ali, tá presente na história, somos
legal.
Seres sexuais e não existe nenhum pudor nisso. E, principalmente, ele mostra muito nos filmes personagens gays
legal.
E personagens trans. Por exemplo, A Pele Que Habita é sobre isso, né?
É que...
Porque ele se torna uma mulher trans.
A Pele Que Habita, ele é meio controverso,
É controverso.
Porque qual o lance, né? Quando a gente fala
porque de transicionar. Porque é contra a vontade da
pessoa, é. Quando a gente fala de transicionar, é aquilo. A pessoa não é um homem que virou uma mulher. Tipo, não. Ele sempre foi uma mulher ali que tava num corpo errado.
Isso.
E aí ela faz. Ela recorre a meios médicos pra poder ficar com o corpo certo.
Com o corpo
beleza,
que ela quer.
Isso, ok, isso tem que acontecer mesmo. No Pele que Habito, não. É assim, o cara, ele é. Tem ali o Bandeirão, que é o médico louco, né? Antônio Bandeiras é maravilhoso.
Nossa, um
ele é o médico. Ele é o médico, não é médico louco, ele é um médico.
Sim.
E ele tem uma filha. E aí, esse cara, parece que numa balada, ele. Eu não sei se ele abusa da menina, né? E aí o Bandeiras fica louco, com razão, porque abusou da filha dele.
Óbvio!
Aí ele rapta esse cara.
Só que
cara,
aí ele vai a uma consequência um pouquinho mais longe do que deveria.
Aí ele rapta esse cara e fala: ah, então você abusou da minha filha? Beleza, agora você é uma mulher igual a minha filha. E é isso, tipo, esse maluco, ele nunca escolheu, ele nunca foi uma mulher, entendeu? Pra
é isso
transicionar.
Mesmo eu acho
ou
exatamente
ele
isso.
Nunca quis por algum outro motivo. Não, foi não. Completamente contra a vontade.
Foi completamente contra a vontade.
Esse filme é muito maluco, né, cara?
Ele é bem... Ele não, é pesado,
ele,
tá?
Ele é meio, até
psicologicamente pesado.
É, mas ele faz você ficar pensando muito, tipo, caralho, como... A que ponto chega uma pessoa pra se vingar...
E
o quão bizarro é esse pensamento, né? Do cara agora tá preso num corpo que nunca vai ser dele.
Que ele nem escolheu.
É, isso é muito
que não
louco.
Era algo que ele queria pra sim. Ele, né? Então, sim. Realmente, é uma coisa muito louca. Mas, assim, a obra, vida e obra de Almodóvar, deve ser enaltecida, porque, de fato,
como
é ele
o nome
é
dele?
Maravilhoso. Pedro Almodóvar.
Pedro, isso.
Pedro
isso.
Almodóvar.
Sim.
Muito bem, vamos aí falar de um outro diretor que esse eu sei que o Fred gosta até mais que eu.
Não, acho que é igual,
que, mas que fazia parte daqueles filmes que eu falei, que
eu
via antigamente.
É que tem um motivo do porquê eu gostava mais, talvez, entre aspas.
Tem um motivo muito claro, que é o Kevin Smith.
Sim, cara, é que o Kevin Smith é o seguinte, o Kevin Smith, ele é o nerdão.
Ele é o nerdão.
Que numa época onde não
fã
tinha...
Fã de quadrinho.
A gente não tá falando, tipo, hoje em dia que tem internet, que entre aspas, fácil você produzir coisa. Não, a gente tá falando de uma época em que... A parte da nossa audiência não vai se ligar nisso, né? Porque hoje em dia, nerd tá num status mais cool.
Ah,
né?
Todo mundo mas sabe o que é nerd.
Mas quando a gente era criança...
Quando nem sua mãe sabia o que era nerd.
Não. Pelo contrário. Quando sua mãe sabia contrário. Que era nerd, e isso era um xingamento.
É isso.
Tipo, a gente é de uma época que a gente pegou isso, que o nerd, ele era escorraçado.
Sim.
Entendeu? E o Kevin Smith pegou essa época até antes, porque ele é bem mais velho que a gente,
bem
né?
Bem mais velho,
bem
não, lógico.
Ele tem uns 15 anos a mais que a gente.
Bom, ele era um diretor quando a gente era adolescente ainda, né?
Pois então. E o Kevin Smith, assim, ele é o cara dos quadrinhos. Ele, inclusive, tem uma série que chama Comic Book Guy.
Sim,
né? Ele tem uma loja de quadrinhos. Mas
ele escreveu quadrinhos
sim.
E ele dirige episódios de Flash, Supergirl e etc.
Sim.
Direto.
E aí qual é o lance? Ele tem esse universo de filmes dele que todos são ligados por... Tem personagens que cruzam,
elementos,
né?
Elementos, né?
Que é justamente o Jay e o Bob Calado,
Jay
né?
Jay e Bob Calado.
Jay quem faz... Eu sempre esqueço o nome do ator. E quem faz Bob Calado é justamente o Kevin Smith.
É o próprio
que é
Kevin Smith.
É uma dupla de maconheiros malucos, assim.
Exato.
Um fala pra caramba e o outro não é mudo, mas ele só fala uma vez a cada filme que ele aparece.
E ele balança com a cabeça, né?
Tipo, e ele é mega inteligente.
Isso, é muito legal.
E aí qual é o lance? Ao longo ali dos anos... Finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, saíram vários filmes dele. A gente teve o Barrados no Shopping. Que é o inglês, é o Mallrats.
Isso.
Que é legal pra caramba. Que, inclusive, tem o Ben Affleck.
O Ben Affleck
novinho fazendo... Ele, não é o Dante, ele é o...
Não, ele não é o Dante, não.
É, ele faz um outro cara lá do shopping.
Isso. É. O primeiro filme que eu vi dele, que passava, olha só, TV fechada, lá atrás, quando eu assistia na TVA, foi Procurando M.
Ah, o Chasing M.
Chasing M. Procura-se é... M, né?
Não, Procurando
que ficou
M.
Em português.
Procurando M, né?
M.
É, não sei.
Procurando
Chasing
Nemo.
M. Procurando Nemo. É engraçado, Chasing M é um que eu sempre chamei de Chasing M.
O Chasing M foi o primeiríssimo filme que eu vi dele, e eu nem sabia que era Kevin Smith.
É porque...
Só tava passando.
É porque Chasing M é um dos primeiros. Eu
é
acho
um dos
que...
primeiros.
Eu acho que é o primeiro, não é?
Não, não é o primeiro. O primeiro é o Clerks,
é o Balconista.
É o Balconista,
é verdade.
Isso, é o Balconista.
É
aí veio Barrados no Shopping.
Que é o Mallrats.
Aí teve Procura CM, e aí o Dogma.
Dogma é maravilhoso. Dogma é muito bom, cara.
É
Dogma é
muito bom. Maravilhoso.
A gente, o pessoal tá hypando. Rapidinho, o pessoal tá hypando agora em Good Omens, né? Porque, o Benedito Cumberbatch vai fazer
gente,
a voz
Rickman,
do capeta.
Alan
o Tennant vai fazer o Catiço.
Aí o John Hamm vai fazer o Gabriel.
É, aí tipo, todo mundo tá, meu Deus, são atores foda fazendo personagens delicados. Maluco, Dogma fez isso em 99, cara.
Alan
e
Rickman
a gente tinha...
como Metatron. É. Alanis Morissette é Deus.
Cara, você não precisa falar mais nada, né? Tipo, todos os argumentos caem aqui.
É maravilhoso. maravilhoso. Não, o Dogma, ele é um filmão. Não,
e o Dogma tem altas críticas à religião, né, cara?
Assim, é muito bom. A gente tava em uma outra época, entendeu? Era outros tempos.
Cara, o Matt Damon é o Loki.
Exatamente. Temos Ben Affleck nesse filme. Aliás, o Ben Affleck também tá em Procurando...
Mas são personagens diferentes.
São personagens diferentes. Mas é o que eu tô falando assim. O Ben Affleck já estava ali trabalhando com o Kevin Smith há muito tempo atrás.
Ah, sim, sim.
Tipo, essa coisa do Ben Affleck ser o Batman, pra nós não foi surpresa. Porque ele fazia filmes do universo de quadrinhos há muitos anos.
Vamos lá. Nas coisas do Kevin Smith... Não era uma história sobre quadrinho, não era adaptado de quadrinho, era histórias originais na cabeça dele. É que tudo tinha uma. Em algum momento tinha alguma referência a quadrinhos.
Por exemplo,
tanto que
eu lembro que em Chasing Amy se passava numa Comic Con.
No Chasing Amy é Comic Con e o Barrado no Shopping é num shopping, óbvio, e tem o Stan Lee
isso,
no Barrado no Shopping.
Ele só tinha 70 e poucos anos.
Por aí. Não, tipo, é ele dando conselho pro moleque, cara.
Sim, é muito legal. E aí, depois disso, né, vieram outras obras. Bom, aí veio o Jay Silent Bob.
Não, é esse cara, eu vou te falar.
Que eu acho que é o mais famosinho, né, dele.
Não, o Império do Besteiro Contra-Ataque.
Você acha?
Não, mas famoso é Clerks e o
famoso,
Mal
tipo, digo na... Que todo mundo conhece melhor.
Então, mas
eu acho que é o Império do
Besteiro.
Imagina, ninguém nunca nem ouviu falar de
Balconista. O Balconista é o que a galera sempre lembra. O Império do Besteiro, ele já era um recall já. Porque o lance é que, assim, eles já estavam parados há um tempinho. Porque o Dogma, ele era do Kevin Smith, né? Ele tinha... Inclusive, o Bob Clark aparece em Dogma.
Sim, sim.
Mas ele não parecia... ser o mesmo tipo de filme do Clerks
não,
e do Barra
não
do Chaves.
É outra pegada mesmo.
O J. Bob Calado Strikes Back, que é o Império do Besteiro Contra-Ataca, ele é meio que uma volta a essas origens.
As
então,
origens.
Assim, mostra a origem do J. do Bob Calado e mostra uma aventura deles, porque eles descobrem que estão adaptando a vida deles para um filme.
Então já tem uma metalinguagem.
Detalhe, nesse filme tem o Mark Hamill.
Mentira, lembro. Faz tempo, precisamos reassistir.
Ele é o vilão final, cara.
E aí depois ele entrou naquela trilogia maluca, né, do Canadá, filmes que se passam no Canadá.
É, porque ele tem, todos esses filmes que a gente falou, eles estão no mesmo pedaço do universo dele, ali do J. Bob Calado.
Isso.
Todos, inclusive todos são ligados, né, se você parar pra pensar, eles estão...
No mesmo universo.
No mesmo universo, é. Depois, aí, isso a gente tá falando agora de uns anos atrás, porque o Kevin Smith, ele tem uma filha, chama Harley Quinn Smith. Né? Sim, o nome dela é Harley
Quinn.
Não
é por acaso que é Harley Quinn, tá, gente?
E ela é atriz, né? Ela tá começando e ele resolveu fazer esses filmes pra um deles pra ela participar, que é o Yoga Hosers, né, cara?
Isso, exatamente.
E ela ajudou a escrever algumas coisas. Eu curto. Os trabalhos que eu vi com ela eu acho maneirinho. Assim.
Eu gosto também.
Não é a melhor atriz do mundo, mas é legal.
E ele vive divulgando a filha.
Sim, eles são maior parceiros.
Eles são. É bem legal. Parece que a dinâmica familiar dele é muito bonitinha, assim, né?
Sim, com certeza.
Com a mulher, com a filha, ele agora falou que a mãe dele, por exemplo, tava internada, aí a gente fica lá botando comentário pra melhora da mãe dele, assim, então sim. Ele envolve a família nas coisas, né? Ele quer que as pessoas conheçam a família dele e, inclusive, no ano passado ele quase morreu,
ele
teve um ataque do coração no palco.
Tanto que ele tá magrão agora, né?
Ele teve um ataque do coração depois de fazer uma apresentação de stand-up, que inclusive foi filmada e saiu em DVD. E, tipo, ele fala muito dessa experiência, que foi... Ele viu a morte de perto, cara.
Sim, ele teve que... muito louco. Mas, enfim, depois...
Foi anunciado agora o novo filme do Jay Silent Bob, não é isso?
Então. É porque o lance que o Jay Silent Bob, ele... Por causa daquele... não sei se era Miramax, que era a dona do... Que era onde ele publicava os filmes.
Eu acredito que sim.
Por conta de treta de roteiro... Acabou que os personagens ficaram presos com a companhia.
E ele perdeu os direitos.
Então,
né?
Detalhe, os personagens eram baseados nele, né, cara? Isso
tipo,
que é muito louco.
Caramba, e aí ele parece que o Silent Bob, cara.
Treta judicial, em cima de treta judicial, ele conseguiu eles de volta, então parece que vai sair um filme novo.
Ufa!
Mas a gente teve também essa trilogia aí do... Que ainda nem fechou, né?
Ainda não fechou.
Que é a trilogia do Norte que ele tá fazendo. Que começou com o Tusk, que é o da morsa. Depois o Yoga Hosers, e agora parece que vai ter mais um, ou não vai ter mais, eu não sei.
Eu não sei também, mas... Assim, a questão é que o Kevin
Smith... É que
agora
ele tá fazendo série, né?
Ele tá fazendo bastante, dirigindo bastante Flash e Supergirl, né?
Sim.
Porque ele é muito...
E os episódios dele são sempre os melhores.
Ele é muito conectado ao universo da DC.
Sim,
né?
Sim.
Então, assim, ele tá no território dele ali, dirigindo essas séries.
E roteirizando algumas também.
E roteirizando. E, assim, ele é foda. Ele é um cara legal. Então, assim,
o Kevin
é
Smith é do tipo aquele que seria nosso amigo, né? Se a gente
conhecer. Fácil! Se quiser vir comer uma pizza aqui em casa, Kevin Smith, pode vir, a gente fala sobre quadrinhos a noite toda,
grava,
entendeu?
Grava pra gente.
É, se quiser gravar, grava também. Ele parece ser muito simples, gente, como a
Kevin
gente.
O Kevin Smith, inclusive, tem um podcast, né?
Ele tem um podcast, é verdade.
Ele é nosso colega de trabalho também.
Olha só. David Tennant é nosso colega de trabalho também. Verdade. Ana Ferris é nosso colega de trabalho. Adoro o podcast dela, inclusive.
Sim, RuPaul também.
RuPaul também. Vixi, tem um monte.
Tem uma galera,
tem
né,
um
cara?
Monte, muito bom.
É, também tem um outro, você tava falando aí do Almodóvar, que é... Você falou um monte, eu acho que agora tá na
sua
minha
vez,
né, cara? Você falou do Almodóvar, que ele é a sua parcela de latinidade da sua lista. Uh-huh. Mas eu tenho a minha também, chama Robert Rodrigues, né, cara? Sim, o Robert Rodrigues, ele é aquele é o amigão do Tarantino, né?
O BFF tem, do Tarantino.
É, a gente tem ele tomando conta de um pedaço de Kill Bill, ali justamente essa parte de... Que é mais puxado ali pro Faroeste, aquele núcleo do Bud, é do Robert Rodrigues. Mas muito antes disso, eles já tinham feito muitas coisas junto, que é o caso de From Dusk Till Dawn, né? Drink do Inferno.
Exatamente!
Que o Drink do Inferno, qual é o seguinte? A ideia original é do Tarantino, e o Tarantino deu esse roteiro pra ele terminar e tomar conta de tudo. Tanto que é um
e
filme...
deu muito certo, né?
É um filme do Rodrigues, mas na verdade é do Tarantino também. E fora que isso é só uma coisa, né? Tudo bem que é o meu favorito do Rodrigues também.
Sim.
Mas a gente tem o Mariachi,
é
cara.
Né?
O Mariachi é dele também.
Esse eu não assisti.
A gente tem aquele Era Uma Vez no México, que é maravilhoso.
Sim.
É porque o lance do
ele
Rodrigues...
também é um cara que mostra o lugar de onde ele veio, as origens.
É porque
tudo
o lance do Rodrigues é assim, é México. Tipo, não é nem a Espanha... Não. México.
Cara.
E é sempre uma parada meio assim, tipo, o pistoleiro que vai buscar vingança pela família. É sempre um negócio assim, né, cara?
É muito legal.
E tudo tem
sempre
uma...
Sempre beirando pra comédia, né, dentro dessa temática.
É, um negócio tipo, meio comédia, meio bang-bang até, né,
bang-bang com quê de comédia,
É porque tudo do Rodrigues, parecido até um pouco o Tarantino, beira essa parada meio... Não é... É B, né, cara? Eu vou falar trash porque é bem feito. Mas é essa parada meio B mesmo,
sim.
Tipo, você vê que os primeiros filmes, até, não é o filtro, né? Mas o jeito que ele era filmado, parecia um filme muito mais antigo do que ele era.
Exato, exato.
Não é, cara?
Não, eu gosto muito da obra dele, Machete!
Sim, Machete, yeah. Cara, Machete, que inclusive tem nosso querido amigo Dani Trejo, né, cara? Que
sim.
Dani Trejo, que é despontado aí até hoje em dia por conta do Rodrigues, né, cara?
Engraçado que a gente acabou de falar do Kevin Smith e tem o Dani Trejo nas séries da DC, sim, lá da CW,
sim, sim,
também, né?
É, tem um cara que é muito maneiro, que assim, o Rodrigues, ele fez um filme com o Tarantino, chama Grindhouse, que ele foi um filme feito em homenagem àqueles filmes que você via em drive-in, esse negócio.
Isso.
É, o Tarantino tomou conta de um chamado A Prova de Morte, que é um filmaço com
filmaço.
Kurt Russell. E o Rodrigues de um chamado Planeta Terror, cara.
Exatamente.
Que é com eu esqueci o nome daquela atriz, que faz a Cherry Darling.
É a Madonna, eu acho.
É, enfim, qual o grande lance? Tem essa mulher que ela era uma dançarina, stripper, sei lá, e ela perde a perna e bota uma metralhadora na perna dela.
Muito
e ela
bom.
Vai caçar zumbi, cara. É isso.
É muito
bom. É muito bom, cara.
Rose McGowan.
Rose McGowan, exatamente.
Claro,
exatamente,
claro.
Cara. E o que é mais louco, aí, claro, né? Só pra gente saber, tinha falado do Machete, né? O Machete nasceu nesse filme. Porque qual é o lance? Como ele era uma homenagem a esses filmes de drive-in, tinham comerciais entre os filmes.
Isso!
E aí,
curtinhas,
aí
quase.
Tinha um que era tipo...
Trailerzinhos.
Isso, Nuns with Guns. Não sei o quê. Aí tinha um que era Machete. Que era,
uh-huh.
O Machete nasceu como um curtinha de 2 minutos.
Isso.
Fez um puta sucesso, virou um longa e teve continuação depois. O Machete é maravilhoso, cara. Eu
Não,
acho
é maravilhoso.
Incrível.
E o Danny Trejo é incrível.
Sim.
E,
como pessoa.
E na vida real, ele é um fofo.
Cara, o Danny Trejo lança o seguinte.
Ele é um fofinho.
Ele, quando ele era jovem, ele se envolveu com um lance de drogas, coisas
sim.
de... Ele foi preso,
sim,
né?
Sim.
E ele cumpriu o tempo
teve uma
dele.
Uma vida pesada,
uma vida super pesada, porque... Então, ele não se envolveu por isso de graça, né? Ele se envolveu porque a vida dele proporcionava isso.
É.
Ele tinha pouco dinheiro, enfim. Esse é o ponto. Ele foi preso. Quando ele saiu, ele meio que devotou a vida dele a fazer pessoas não passarem pelo que ele passou. Então, assim, primeiro que ele saiu e ele não conseguia emprego, porque ele era ex-con, né, cara?
Ex-presidiário.
Aí ele começou a trabalhar em obra. Aí, tipo, ele ia ser...
Começou de baixo mesmo.
Ele ia ser, tipo, servente pra sempre. Aí um dia chegaram, tipo, a gente tá precisando de alguém com cara de mexicano mauzão pra fazer um negócio num filme. E ele foi. E nisso ele começou a fazer sucesso, inclusive também por conta do Rodrigues, né, porque deu oportunidade pra ele e tudo mais. E o que ele fez hoje em dia... Ele é ator, óbvio. Ele vai em conta e tudo mais.
Ele continua
Mas ele tem uma rede de restaurantes de taco.
Sim!
Os tacos do Daniel, um negócio
gente,
assim.
Gente, é muito bacana.
E aí, o que que é maneiro nisso tudo? Ah, tudo bem, tem um restaurante. Daí, foda-se. Não, o legal é que assim, todo fim... Primeiro que ele fica em um dos restaurantes.
Sim, ele trabalha lá.
É, ele não trabalha lá sempre, óbvio
não
que não.
Sempre, mas...
Mas ele vira e mexe tá em um dos restaurantes, acredito na matriz, né? E sempre, em todo final de expediente, o restaurante recolhe tudo que sobrou e dá... pra sem teto,
gente,
dá pra quem precisa de comida.
Que
tipo,
pessoa boa.
É, e ele
humanidade,
tem uma...
sejam como o Dani Trejo,
é
né?
Muito, cara, é muito maneiro. O Dani Trejo é muito foda.
Muito
sério.
Legal.
E ele dá altas, ele dá umas palestras de graça, assim, tipo, pra... Ele vai
que
nesses bairros pobres dos Estados Unidos e fala assim, ah, eu vou dar uma palestra pra vocês não entrarem na merda que eu entrei,
gente,
e seguirem com a vida. Tipo,
que foda! Que ser humano maravilhoso!
O Dani Trejo é foda. Mas sim, a gente tá falando do Robert Rodrigues.
Sim.
Apesar do Rodrigues ter esses filmes mega sangrentos e, tipo, violentos e tudo mais... Ele tem a outra faceta dele, que são filmes de criança.
Tipo Shark Boy Lava Girl.
Tipo Spy Kids, cara.
Gente, não é maravilhoso?
Inclusive, o Machete é um personagem crossover. Porque o Machete
Sim.
tá em Pequenos Espiões. Ele é irmão do Bandeiras.
É.
Ele é o tio Machete.
É.
E ele tá em Machete, óbvio.
Sim.
E o próprio Rodrigues já falou. É o mesmo personagem. Tipo, não é um cara igual com o meu nome. Não, não.
É a mesma pessoa
mesmo. Em algum ponto da vida dele, ele passou do tio Machete pro Machete.
O Pequenos Peões é legal, o Shark Boy Lava Girl também é muito legal. E é muito louco ver que o mesmo diretor faz coisas tão diferentes.
Ele é muito multifacetado, cara.
E vamos fechar pra falar de Sin City, né?
Sim, ele fez, cara.
Cara,
é verdade, Sin City. Foi
que
dele.
Filmaço. Que maravilhoso.
O segundo é dele também, né?
O segundo é dele também. Demorou pra sair, porque o primeiro saiu em 2005.
Mas o segundo, mas valeu a pena, porque tinha Eva Green.
Tinha Eva Green. E, inclusive, rolou uma polêmica e tudo mais.
O Alita é dele também, né? Esse que saiu agora.
Sim,
esse
sim.
Tem que ver.
Pois é. E, assim, o Sin City, o segundo, saiu em 2014. Quase, foram 9 anos de diferença.
Ah.
Mas eu lembro que quando saiu o primeiro Sin City... Ficou muito falado, porque era um filme em preto e branco,
não é em tons de cinza, é preto e
branco,
igual o quadrinho.
E, claro, o vermelho do sangue aparecia.
Sim, e o amarelo.
O amarelo, né, numa história
do
específica,
Mijão,
porque o Sin City é baseado também em quadrinhos, olha
sim,
só.
Sim, então, no quadrinho assim, do Frank Miller, inclusive.
Sim. Então, assim, eu acho o Sin City maravilhoso. Eu
Sim.
amo o Sin City, é incrível. É,
eu amo o trabalho do Rodrigues, né, no geral.
Ele é um diretorzão mesmo.
Enfim, mas a gente tá falando muito de diretores e trabalho, assim, tipo, a carreira do ator, isso é maneiro. Mas vamos pro básico, filmes soltos, assim, tipo, um filme que marcou, vamos puxar por fases da vida. Um filme que marcou a sua infância, qualquer coisa. Não precisa ser
Meu Primeiro Amor.
Fale de meu primeiro amor. Fale de meu primeiro amor, cara.
Ah, cara, Macaulay Culkin, jovenzinho, criança.
Pode crer, pode
E
crer.
Tinha a Anna Kamsky, que aliás hoje faz a série VIP, que é maravilhosa.
É mesmo? Aquela menina tá fazendo VIP?
Sim,
que
sim.
Legal.
Que é do Iannucci, que trabalhou
sim,
com
o
Capaldi. Tá
é verdade,
tudo interligado.
Tá tudo interligado.
E assim, esse filme passava muito na Sessão da Tarde.
Sim, inclusive tinha...
Then I Cried.
Tinha Meu Primeiro Amor 2, que não faz sentido nenhum.
Eu gostava do 2 também.
Mas não faz sentido, não
faz
o primeiro, caralho.
Não faz sentido.
É meu segundo amor.
É, não faz sentido mesmo. Mas eu gostei do 2 também. Mas
Sim.
o primeiro marcou muito,
não,
né?
O primeiro, cara, esse filme é a primeira... É experiência com morte de muita gente, porque o menino morre, cara.
O menino morre.
As abelhas! Não tire os óculos dele!
Ele queria ser acrobata! Gente!
Não tire os óculos, ele não enxerga
sem
os óculos!
Sem os óculos! Coloquem os óculos nele!
Cara,
coloquem os óculos nele!
Viu como dublagem é importante? Você só lembra da
não,
parte dublada disso.
Eu vou te falar
disso.
Que eu assisti esse filme muito tempo depois,
você
legendado.
Pra caralho, cara.
E legendado não tem graça.
Não tem graça.
Sabe por quê? Porque eu vi criança, eu
Veja
vi
bem,
dublado.
A morte dele não é engraçada,
não,
tá? Só pra constar.
É péssimo, coitado, É terrível, né,
sim,
na verdade.
Filme, esse filme é bem triste, na real,
É
cara.
Bem bonitinho. É um filme, mas é um filme singelo.
Sim, sim.
É um filme bonitinho, né? Conta a história da menina. Ela não tem mãe.
É verdade.
O pai dela tem uma funerária. Então, pra ela, a morte tá
o pai
muito
dela é o Dana
próxima,
Croyde, né,
entendeu?
Sim.
É uma menina que lida com a morte no dia a dia.
É, até porque o pai dela caçava fantasma, né?
Tá tudo explicado agora.
Que
é por isso, né?
Sim.
Então, assim, eu não sei, eu achava bonitinho.
Sim.
Qual que marcou a sua infância?
Que marcou a minha infância? Bem, eu acabei falando agora, tem Caça-Fantasmas, né, cara?
Caça-Fantasmas. Não, tem uma série de filmes dos anos 80
não,
que
eu tenho,
são incríveis,
já,
né?
É, tem vários, assim, se eu for citar.
Caça-Fantasmas é 80, não é?
É porque, assim,
80,
um
90,
sim e o outro já é 90 e pouco. É, filmes que marcaram a minha vida, assim, infância. A gente tem Caça-Fantasmas. A gente tem os filmes da Tartaruga Ninja, os antigos.
Os antigos.
Que era muito maneiro.
Pode crer.
A gente tem...
Goonies.
Tem um outro filme que é muito controverso, mas que eu amo de paixão, o filme do Super Mario, que passava na TV, que era com o John Leguizamo como o Luigi.
Eu só vi uma vez esse filme, eu nem lembro mais.
É maravilhoso, cara. Vamos assistir. É maravilhoso.
Vamos assistir de novo.
Sério, não acredite. Você que tá ouvindo e ouviu alguém falar mal na internet, assista antes de julgar, porque assim, o filme é muito bom. Por mais que falem que ele é ruim. Ele, talvez ele seja ruim, mas ele é aquele ruim que é bom,
não,
sabe?
É o ruim que é bom. É muito maneiro.
Deixa eu ver o que mais. Ah, bem, De Volta ao Futuro, mas aí. Enfim.
Sim, com
aí
certeza.
Aí tem Bill e Ted, que são filmes que marcou minha vida.
Eu gostava dos filmes do Tom Hanks.
Ah, mas é, sim, é que aí já não é.
Eu Quero Ser Grande.
Ah, Quero Ser Big, é muito bom. É muito bom.
Pô, era mó legal. Ele tinha uns filminhos bem gostosinhos de assistir.
Sim, tem também uma série, assim, tem uma parte de filmes que eu gostava quando era moleque, que eu gosto até hoje, mas que eles entram naquela categoria de filmes que eu só consigo ver dublado. Por exemplo, Tira da Pesada.
Ai, sim!
Cara, o Tira da Pesada, eu já tentei mil vezes ver esse filme em inglês. Eu não consigo, cara.
É, essas coisas marcaram a nossa infância, né? Passava na TV, passava no dublado, e a gente grudou na nossa cabeça, a memória afetiva.
É, sim.
É dublado.
Sim. A risada em PTBR do Ed Murphy não existe em inglês.
É bizarro.
Cara, é muito bom. E as piadas de Tira da Pesada, tipo, ele só com uma banana no cano de descarga do carro, o carro explode, tipo.
Eu não lembro, mas faz muito tempo que eu vi esse filme.
Tira da Pesada é o filme que
eu assisti.
Cara, esse que filme. E sabe o que me mata? As pessoas acharem que isso é a música do sapo. Do
gente,
Crazy Frog. Não é, cara. É o tema de Tira da Pesada,
tá,
cara.
Tá antes a referência.
A gente tem ali o que é, na minha cabeça, é a minha liga, a liga extraordinária da minha infância. Que era o Tira da Pesada.
Uh-huh.
Aí tinha o John McClane em Die Hard, cara, que é também um filmaço, que foi a minha primeira...
Esse eu vi mais velha,
sim,
não
Duro
tão
de Matar.
Criança.
É, Duro de Matar.
Já tava mais
eu
adolescente.
Criança. E esse foi, inclusive, meu primeiro contato com o Alan Rickman. Que ele fazia o Hans Gruber em Duro de Matar.
É verdade, é verdade.
Sim,
a minha infância foi marcada por filmes antigos da Disney.
Ah,
porque
sim.
A real é que esses filmes todos da Disney, que a galera gosta mais, eles saíram depois que eu me tornei adolescente.
Caralho, impossível. A maioria dos filmes da Disney dos anos 50, quantos anos você tem? Sabe?
Não,
me enganando.
Mas eu tô falando, por exemplo, o Rei Leão saiu, eu já era adolescentinha.
Não.
Então, na minha infância...
Ah, não, sabia que eu era criança, é verdade. Uh-huh. É verdade.
Na minha infância, eu assisti os antigos. Então, eu assisti Dumbo, assisti Cinderela, Branca de Neve, bababá.
Mas Disney é meio atemporal, você vê com pouca idade.
Não, eu sei que Disney é atemporal, mas a Disney teve meio que um hiatinho nos anos 80, que ela lançou filmes que ficaram bem
esquecidinhos. A Disney, ela teve dois buracos, nos anos 2000 aconteceu muito isso também.
Isso. Então, assim, claro que eu assisti Toy Story, claro que eu assisti O Rei Leão, mas eu já era mais velha. Tipo, Toy Story, pra mim, era a história de crianças. Eu já não era mais criança,
cara,
entendeu?
Eu era o Andy.
Eu acho maravilhoso.
Eu
amo Toy Story, mas
a minha idade
você
bate com a do Andy, cara.
A minha idade já não bate mais. Eu demorei pra ver Toy Story.
Sim.
Tipo, eu demorei
mesmo.
Obrigado,
tô ligado. A gente tem também a parcela de filmes cult, assim. Eu te usou com filme cult, mas eu tenho a minha parcela também.
Então bota aí na roda que a gente quer saber.
Quando eu era... E a gente tá falando assim, época de fita mesmo.
Uh-huh.
Eu era amigo de um cara de uma locadora lá perto de casa. Então,
locadora, né, gente? O conceito locadora, de locadora,
sim,
é tão maravilhoso.
Então acontecia muito assim dele, quando chegava a fita ou ele pegava... Porque eu não sei como é que é a lógica... Era a lógica das locadoras, como eles compravam as fitas. Porque não era assim, tipo, olha,
devia ser pacote,
chegou,
né?
Só os filmes desse ano. Não,
não.
Do nada chegava um filme dos anos
vários.
50.
É.
É muito louco.
Acho que era catálogo, né?
Sim.
E aí, tipo, o cara pedia o que dava. A locadora era o nosso on-demand.
Sim, sim.
Porque a gente escolhia o filme e escolhia a hora que ia assistir o filme, mas sem esquecer de rebobinar a fita no final.
É verdade, é verdade. A gente tinha, nessas eu conheci alguns filmes de faroeste que eu falo muito. Tipo o Por um Punhado de Dólares, que é maravilhoso, cara.
É filme bem antigo,
sim,
né?
Sim, tem também o Django, não do Tarantino, o original.
O primeiro,
é,
né?
É maravilhoso. É faroeste e tem metralhadora.
Pronto.
É basicamente isso, cara.
Você não precisa de muita coisa além,
sim,
disso,
cara,
não é verdade?
E nossa, tinha muito... E filme também, cara. Os Sete Samurais eu conheci também em época. Esse, eu não sei, esse foi em TV, né? Eu tinha comentado antes que era na Band. Mas também um filmaço que me marcou, assim. Eu tenho memória de eu sentado assistindo.
É, esses filmes não eram muito minha referência, não. Minha referência era mais comédia.
Ah, não, comédia sim, com certeza.
Depois, né?
Até porque Irmãos Cara de Pau, né, cara?
Pois é.
Irmãos Cara de Pau. Dan Aykroyd é um que tá...
Dan Aykroyd. Não, Dan Aykroyd fez parte da nossa infância mesmo.
Sim,
assim, ele tava bem ali.
Irmãos Cara de Pau já era um pouquinho maior, mas é.
Aí depois eu entrei na onda daqueles filmes dos anos 90, bem teenager, que era Patricinha de Beverly Hills, que era maravilhoso.
Esse é aquele do As If.
As If.
Eu não entendo, de verdade, assim.
Alicia Silverstone.
Calma aí. Essa que morreu? Não, né?
Não, pelo amor de Deus.
Qual foi que morreu?
A Brittany Murphy.
Brittany Murphy, eu confundo elas, são parecidas.
Tão bonitinha.
Sabe qual é o lance? Eu entendo, mas eu não entendo por que que esse Patricinha de Beverly Hills virou um cult following de uns anos pra cá, tipo...
Porque é maravilhoso.
Não, tudo bem, mas é que assim, esse filme, ele era só um filme, como qualquer filme...
Não, ele era bem famoso não, já.
Tudo bem, amor, eu entendi. Só que assim, por exemplo, o Patricinha de Beverly Hills, assim, ele estourou, ele aconteceu, aí as pessoas viram, acharam legal... Beleza, ele deu uma adormecida. Aí quando, não sei porque,
voltou,
quando
botou, né, a internet... Ele teve uma
agora volta. Vai ter quadrinho do Clueless.
Eu, tipo, vi, eu quero!
Eu não da onde veio isso? Tipo, tem o filme lá da menina que a gente não pode falar o nome porque ela é ruim. Qual é o nome dela?
É a... Esse é do Meninas Malvadas.
Que é o nome, qual é o nome da menina?
Então, esse filme eu não vi muito. Eu não é Regina alguma coisa.
Regina George.
Regina, tipo, George.
Virou um lance, virou um meme.
Esse já não,
George.
Eu já era velha pra
aí
isso.
Aí o lance de vestir rosa virou um meme um tempo atrás. Aí agora o Clueless vai ganhar quadrinho também, que eu sei que não é o mesmo filme, mas... Foi mal.
É sobre adolescentes.
Primeiro, eu tenho muita dificuldade de diferenciar um filme do outro, me perdoem.
Mas é porque é parecido mesmo.
Sim, assim,
o Meninas
fãs...
Malvadas é pra ser o sucessor espiritual,
tá,
entendeu?
Eu sei que a galera vai querer me matar, as
com
meninas
certeza.
Estão ouvindo. Mas assim, foi mal, eu confundo. Da mesma forma que a Thaís às vezes confunde o filme de faroeste que eu vejo. Mas assim, desculpa, eu confundo um filme com o outro. E os dois eu não entendo como eles estouraram tanto agora. Ultimamente, sabe?
Pois é, tá rolando um comeback. Outro filme que entra mais ou menos dentro dessa leva, só que é um pouquinho diferente, é o Easy A.
Ah,
com a Emma Stone.
Pois é, não, esse aí não... Aí
é mó legal esse
verdade.
Filme.
Esse filme era maneiro mesmo.
Eu acho maravilhoso.
Esse eu acho mais legal que os outros.
É, não. Patricinhas é maior que todos.
Ah, tá.
Pra mim,
pelo menos.
Sabe
um outro filme que tem desse de adolescentes, de grupo de meninas que você não falou que você ama?
Ah.
O The Craft.
Gente, jovens bruxas. Não, é que assim, jovens bruxas definiu a minha vida. É que você perguntou da infância. E aí eu tava tentando lembrar da infância.
É.
Porque, por exemplo, na infância eu era muito fã de Jardim Secreto, por exemplo. Aí conforme eu fui, né? Porque na adolescência, a minha adolescência foi marcada por... Primeiro, Jovens Bruxas pra caramba. É, o Romeu e Julieta com Leonardo DiCaprio.
Ah, o velhão, pode crer.
É, Matrix.
Sim. Calma aí, se a gente for entrar em sci-fi...
Os American Pie.
Sim, sim.
E os filmes de terror, que é o Pânico, e eu sei que vocês fizeram no verão passado. Isso é o que eu lembro, assim, sim. Que marcou Entrevista com o Vampiro.
Sim, é maravilhoso.
Esses são os filmes, assim, da minha adolescência, que era dos anos 90 e que bombaram,
eu
né?
Eu tô tentando tirar um pouco do... Os sci-fis obrigatórios, entre aspas, tipo Star Wars, óbvio, tanto a trilogia
então,
velha
mas eu
quanto
não peguei
nova.
A onda do Star Wars, porque
tipo dos anos 70?
É, então,
pra cá,
porque não... o 4, 5, 6 eu não existia, não é verdade?
Ah, mas eu também não ia assistir.
Aí o 1, 2, 3 eu não vi.
Ah, você tá falando quando saiu. Ó,
é,
tá.
Quando saiu, né, que saiu no começo
quando,
dos anos 2000.
Quando saiu, o 1 foi em 90, final dos anos 90.
Isso.
É, quando saiu o 1, 2, 3, eu já tinha, o 1, né, no caso, eu já tinha visto o 4, 5, 6.
Não, eu não tinha visto, eu não vi nada.
Eu já tinha visto, porque Star Wars é uma parada que eu sempre gostei, assim, tipo, de qualquer forma. Mas é que a gente sempre fala, tipo, Star Wars, Star Trek, essas paradas, a gente sempre fala, né, cara? E de Volta Futuro, tipo, isso a galera já sabe que a gente
Volta pro Futuro, realmente,
conhece,
eu tinha assistido,
né, cara?
Lógico.
A ideia aqui é trazer à tona as coisas que a galera não sabe tanto.
Então, mas é engraçado, porque, por exemplo, o Star Wars não fez parte da minha infância ou adolescência,
e hoje
na
você
verdade.
Trabalha com isso.
Pois é, na verdade, eu demorei muito pra assistir Star Wars. Eu assisti adulta.
Sim.
Eu assisti com 20 e lá vai cacetada.
Bizarro.
Por quê? Os primeiros filmes, eu não existia, eu era muito criança. Eu não existia,
não
eu não tinha
isso.
Nascido.
Eu tinha visto e não era nascido.
Então, mas ninguém me introduziu Star Wars, então
sim,
eu não assisti,
sim.
Entendeu? É, eu não peguei fita pra alugar, eles estavam lá na locadora, mas em nenhum momento esses filmes me chamaram a atenção por algum motivo.
Então
é
engraçado,
tá?
Porque pelo que você conta, o seu pai, ele curtia sci-fi e terror, essas coisas, e ele não te mostrou logo Star Wars.
Não, terror tinha bastante em casa, mas Star Wars não
inclusive
tinha.
Inclusive é uma parada que a gente sempre comentava que a gente tinha um gosto meio parecido, né? Por exemplo, Predador era um filme dessa época
sim,
que eu gostava
muito.
Ah, sim,
não, esses eu vi todos, assim.
Ó, Predador,
Alien,
o Terminator,
sim.
Alien... É, aí no de
não, Exterminador era obrigatório lá em casa.
Sim,
a gente assistia com frequência.
O meu pai também.
Nossa,
pai também.
Meu pai adorava Exterminador 2, vi 50 vezes já.
É porque o 2 foi o melhor.
A gente agora, por exemplo, aí, eu só pra terminar o Star Wars, aí quando veio o 1, 2, 3, eu tava na vibe alternativa, eu tava vendo a Amélie Poulain. Eu não tava vendo Star Wars, entendeu?
De
então, eu só fui ver Star Wars quando explodiu a cena nerd. que isso foi depois de Big Bang Theory que começou a explodir.
Eu concordo.
Eu sinto que foi
a cena nerd, ela deu uma oficial. É, ela deu uma explodida pro mundo, entre aspas, normal. Depois aí do advento de Big Bang Theory mesmo.
Exatamente.
O que, interno, eu morro por dentro sempre que eu lembro que a gente tem que agradecer em algum nível a Big Bang Theory pra isso.
Com certeza.
Porque eu acho que Big Bang Theory é um desserviço. Big Bang Theory é um desserviço vivo. Sério, eu não entendo como essa porcaria ainda existe. Ainda bem que vai acabar.
É, no começo foi bom e depois, meu Deus, o que está acontecendo?
Sério.
Né? E aí, assim, aí foi depois disso que eu fui ver Star Wars mesmo. Sim. Então, a minha adolescência foi marcada por outro tipo de filme.
Sim.
Que foram esses que eu falei. É.
Tem também os exemplos ruins de filmes que marcaram a gente de uma forma negativa. Mas, por exemplo, pra mim, alguns deram uma volta e já marcam positivo. Por exemplo, quando eu era criancinha mesmo. Olha como trauma é uma parada foda, né? Marca a gente que a gente lembra a cena. Eu e minha mãe, né, quando aconteceu algumas vezes, né, lá em casa era só eu, minha mãe e minha avó, e aí um dia minha mãe tava indo na casa de um casal amigo dela, e esse casal tinha filhos, assim, que regulava a minha idade. E ela foi e tal, eu fiquei brincando com as crianças, e ela ficou até alto da madrugada, assim, lá na casa dos amigos. Ah, vambora, vambora. Só que aí tava passando um filme. E aí ele falou, deixa o Fred aí vendo o filme com as crianças, amanhã de manhã você pega ele, beleza? Beleza. Esse filme, meus amigos, era Brinquedo Assassino. Eu vi o filme.
Um filme pra criança,
veja,
né?
Veja bem. Eu, nessa altura do campeonato, eu já tinha assistido Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Candyman. Tipo, eu já tinha assistido todos esses filmes e só mais um filme. Assim,
e
tipo,
tudo bem.
Inclusive, Hora do Pesadelo é uma das minhas franquias favoritas, né, cara?
Até hoje.
Nunca tinha dado nada. Eu não sei o que caralho já aconteceu com o Brinquedo Assassino.
Que é muito específico.
Eu não sei, bicho. Eu não sei. É que eu vi esse negócio...
Que hoje a gente acha fofinho.
E me internalizou uma desgraça por dentro. Aí a mãe foi buscar tal. Quando bateu a noite, quem falou que conseguia dormir no meu quarto?
Não dormia mais de jeito nenhum.
Porque eu imaginava os bichos nascendo ali, ganhando vida. E me matando.
Exatamente.
E eu fiquei, sem brincadeira, cagado, assim, de não conseguir dormir... com tudo apagado, um ano. Eu era criança.
E hoje não tem mais isso. Hoje as crianças é tudo leite com pera. Mas na nossa época, os pais não estavam nem aí se a gente tava vendo filme de terror ou não.
Meu pai
alugava, porque a gente ia na locadora todo sábado. Uhum. Eu e meu pai. Todo sábado, vamos na locadora? Vamos na locadora. Aí eu pegava meus três filminhos de criança e adolescente, sim, e meu pai pegava os terrorzinhos dele. Ah, uhum. Gente, a gente tem que lembrar que era uma época que não tinha 5 TVs em casa,
tá? Era uma e acabou.
Era a TV da sala em casa.
Era um item, né?
Videocassete. É. Não tinha
quatro
videocassete.
Quatro cabeças.
Eu até tinha uma TV no quarto, mas não tinha videocassete nela. Uhum. Então, assim, a gente disputava o videocassete. Então, era um acordo. Primeiro o meu, depois o seu. Beleza, beleza. E aí, muitas vezes... ele botava o filme dele e eu assistia. E eu botava o meu e ele e minha mãe assistíamos. Uhum. Então era uma experiência familiar, né?
Sim. Então não tinha muito isso.
É, porque como era uma TV só, todos assistiam a TV na sala. E nisso as crianças assistiam muitos filmes de terror quando eram pequenas.
Ah, com certeza. Mas, por exemplo, os filmes de terror que eu assistia, não era porque minha mãe assistia. Minha mãe não gosta de filme de terror. Era porque como
eu
ia... Você
tava na casa de outra pessoa.
Não, né? Como eu ia na locadora, eu pegava o que eu queria. Tipo, a minha mãe... Não que eu queria, né? Era assim, mãe... Posso alocar do alugar um filme? Pode. Ela me dava um dinheiro e ia lá.
Isso.
E eu ia escolher o filme que eu queria.
Óbvio que
eu não ia pegar nenhuma parada hiper violenta, porque eu ia chegar em casa... Tudo bem que Sexta-feira 13 Horas do Pesadelo não são os filmes mais normais do mundo. Mas assim, não era nada que me traumatizava. Agora, o Brinquedo Assassino foi um que me marcou demais. E aí, tipo, eu fiquei esse ano sem dormir direito.
Tadinho.
Depois, eventualmente, o medo passou. Mas era assim, eu já adolescente, eu tava, sei lá, zapeando o canal. Eu vi um pedaço da propaganda do filme, eu gelava e mudava de canal.
Já dava
assim,
medo.
Eu não sei o que acontecia. A ponto de eu só pegar pra assistir real, a gente já tava morando junto.
Sim.
Tipo,
já era
eu
velho,
adulto,
já.
Tipo, 20 caralhada de idade já.
Exatamente. Eu lembro quando você assistiu.
Ah, eu tenho medo. Você falou, bobeira.
Eu vou enfrentar meu medo
aí eu
agora.
Falei, não, eu vou enfrentar porque eu sou um cara que não tenho medo de quase nada. Se eu matar esse medo, eu não vou ter medo de nada.
Isso.
E aí eu peguei, baixei o primeiro, assisti com o cu na mão, porque assim, de verdade, adulto, na sala, tudo aceso, de dia, eu dei play no negócio e tinha uma parada em mim, assim, tipo, caralho, que...
Ah, mas é porque marcou.
Um aperto, cara. E aí eu vi, e o filme é maravilhoso.
Passou, tá
E aí
vendo?
Eu baixei o 2, eu baixei...
Pois é.
E aí eu vi
Hoje
todos...
Hoje a gente quer os Funko
E eu
dele.
Amo Brinquedo Assassino, sério, é muito bom. Mas foi um filme que me marcou desgraçamento
pois
total,
é.
Cara.
Pois é, é complicado, né?
Sim,
cara?
Mas é, eu acho que de filme, é isso, né? De filme a gente falou... Quer dizer, não é isso. E o legal... Sabe qual é o legal?
A gente só passou de
Nossa,
leve...
É o por cima do por cima do por cima.
Sabe qual
é o pior?
Passou o paninho.
A gente vai parar de gravar, a gente vai lembrar de um filme.
Com toda certeza.
É. Isso é legal, porque...
Sem dúvida.
Porque esses off-topcast de papo de bar, assim, de bate-papo, a gente pode gravar mais...
50.
A segunda edição, a terceira edição.
Sim.
Que eu vou lembrando. Mas acho
Por
que...
exemplo, já saíram alguns temas daqui, né, do que a gente falou.
Sim.
A gente quer fazer o Wes Anderson.
Ah, não, mas digo assim, tipo, fazer um outro off-topcast disso de... Filmes,
geral.
É, geral.
Ixi,
assim.
Tem assunto pra muito off-topcast.
Ah, não, isso, assim, sem dúvida. Mas tem mais algum filme que você quer, ó. Última chamada. Tem algum que
não,
você queira falar
olha,
aqui agora?
Eu falei de infância, eu falei de adolescência, eu falei dos meus diretores favoritos. E a real, é que, inclusive já é o gancho pro nosso próximo assunto, é que hoje em dia a gente não vê mais tanto filme.
É, não, a gente ainda vê
Não, ainda filme, vê filme.
Mas é que a gente
mas
tá
é menos...
na era das séries,
Exatamente.
Né, cara?
Exato.
Exatamente.
Então, assim, é claro que a gente vê filme hoje em dia. Porra, é óbvio que a gente vê filme hoje em dia. Mas a gente vê muito mais série do que filme.
É.
Muito
é porque a
mais.
Gente entrou aqui, eu acho que a indústria meio que se ligou que ela consegue contar algumas histórias, não todas, algumas histórias melhor se ela estender por muito tempo, né?
Isso.
Tipo, ao invés de ser um filme de 2 horas, é um filmão gigante de 15 horas, às vezes.
Ou no caso de Senhor dos Anéis, um filme de 3 horas e meia.
Cada um.
Apenas. E que eu fui ver no cinema? Fui.
Eu também.
Com
também.
Certeza.
Ah, mas também a gente já tirou dos livros.
É, então,
livros,
porque,
que eram,
por exemplo...
Que eu tenho lordose por causa dos livros,
então,
né?
Então, os filmes que a gente assiste hoje, eles são mais nerds. Então, por exemplo, começou com Senhor dos Anéis lá no ano 2000, eu tava
Sim.
lá, bonitinha,
Sim.
em 1º de janeiro de 2001,
Matrix,
eu tava lá.
Sim.
2001 ou 2000, não lembro. É, só
tava,
que hoje a gente vê mais os filmes, por exemplo, aí veio Harry Potter,
Sim.
que pra mim, inclusive, demorou pra pegar, eu só vi a partir do 3º no cinema, e aí vieram os filmes da Marvel. E eu acho que, hoje em dia, a nossa ida ao cinema é baseada em Marvel e Star Wars, né?
É.
Eu acho que tá mais em cima disso.
Tava tendo coisa do Hobbit antes, mas real. É,
as do Hobbit a gente viu também e foi isso, né?
Não, mas realmente, assim, tipo, de regra, claro, né? Tem esse, por exemplo, agora tem esse Alita, que é um que eu tô meio querendo ver.
Sim.
Mas a obrigatoriedade, entre aspas, é filme da Marvel, bora. Filme de super-herói em geral. É, ou Star Wars, bora. É,
filme de super-heróis, né? A gente viu os da DC também e tudo mais. Eu acho que tá baseado nisso. Aí, por exemplo, hoje eu não vou mais no cinema, na sala 10 do Espaço Itaú, que passa aqueles filmes mais alternativos.
Se bem que a gente viu Her nessa
não,
sala.
A gente viu, que é maravilhoso. Então, tem exceções. Tem um filme que eu falo, nossa, esse eu quero ver. Mas agora o cinema tá mais caro também, sabe?
É porque
as coisas
a gente de uma época, eu pagava R$2 no cinema.
Não, olha...
Ó, a galera do Rio vai lembrar.
Era mais barato.
A galera ali de Jacarepaguá vai lembrar. No Rio Shopping, talvez não lembre porque depende da idade, mas no Rio Shopping tinha um esquema que você fazia que você assistia cinema a R$2. Você ia no dia mais barato.
São Paulo também tinha.
Eu acho que era R$4 no dia, que era, normalmente era 8, sei lá. Aí no dia mais barato era metade, era 4.
E a gente
Só que
era
se você
estudante.
Tivesse estudante era metade, era
isso,
2 pau.
Isso, é, eu paguei R$2 pra ver filmes lá no Centrão, ali na Avenida Ipiranga, que tinham cinemas
cinema
antigões.
Solto.
Não
Lembra
era em shopping.
Cinemas soltos, cara?
Não era em shopping.
Cara, cinema solto é muito maneiro. Quem viveu, viveu.
Quem
cara.
Viveu, viveu. Então, assim, hoje mudou muito. Por exemplo, a gente foi assim. O último filme que a gente viu no cinema não, é recente, é o Spider-Man do Aranha-Verso.
O Miranha,
né?
O Miranha.
A gente, pagou apenas R$70.
É que a gente.
Então, assim, 70.
É, nós dois,
fucking
óbvio.
Reais.
Não cada um.
Então, mas é 35 por
sim,
pessoa.
Sim, sem razão.
Entendeu? É R$35 pra você ir no cinema,
gente.
A gente
vai entrar num papo de inflação, de um monte de coisa, mas
entendeu? Então, assim, antes era tranquilo no cinema.
Só um
hoje não é mais.
Homem-Aranha no Aranha-Verso é um
A gente
filmaço,
recomenda
bicho.
Bastante. Mas é que, né, agora tem que pagar aluguel. É diferente.
É, agora de adulto.
E o preço das coisas aumentou. Então, assim, tá mais difícil no cinema.
É que a gente tá falando de uma época que também pagava R$2, que não era nem dinheiro nosso, era dinheiro que os nossos pais davam.
Exato.
Tipo, a gente não trabalhava, a gente não tinha gasto com vida, a gente só tava ali.
Não, até na época que eu trabalhava, que eu trabalhava mais assim, eu conseguia ir mais no cinema.
Ah, não. Sim.
Nos anos 2000
quando,
e pouco,
quando eu comecei
sim.
a trabalhar, quando eu tinha 19 anos, foi o meu primeiro emprego, eu ia demais
não
no
é?
Cinema. E ia
não
sozinho.
É?
É uma parada que hoje em dia a gente
nossa,
não faz mais.
Nossa, sempre fui sozinha.
Tipo, tudo bem, porque a gente tem um
Direto
ou outro.
Direto fui sozinha no cinema.
É, nossa, eu ia muito assim.
Porque tipo, era o filme que eu queria ver, eu ia.
É, eu, antes de eu ir da aula, eu me metia numa sessão.
Sim.
Ou depois eu ia também
sim,
ver. Cara.
Sim, sim. Pra mim era bem comum.
Sim.
Então, assim, hoje o hábito de ir ao cinema mudou.
É que mudou, então, porque hoje em dia a gente tá em outro momento, por exemplo. Primeiro que a gente tem cinemas em casa. As nossas TVs já são bem óbvio, né, uma tela de cinema, mas tipo, ela não é mais um tubão tosco. A gente tem acesso muito mais fácil. Tipo, a gente tem o Netflix, que tem filmes na hora que a gente quiser.
Inclusive,
Amazon
a gente
Prime.
Assistia filmes no Netflix.
E Amazon Prime também. A gente não precisa mais sair de casa pra ver filmes que não... Porque assim, quando a gente tinha, era mercê da TV, era muito complicado, porque era só o que a TV tava passando.
Aí tinha um lance da locadora, só que a locadora era baratinho alugar filme também.
É, então é diferente. Hoje em dia o cinema meio que vem pra gente. Por isso que a gente não sai tanto.
É.
E outra, que como você tava puxando já o assunto, a gente tá na era das séries, né, cara?
Eu acho que agora a gente tá vivendo um momento mais fértil pra séries. A gente tá, tipo, no olho do furacão das séries.
Sim, a gente...
A gente tá na era Netflix,
bem,
né?
A gente tem um site de uma série, né? A gente tá falando
começa daí.
Do site Doctor Who. Mas, por exemplo, eu comecei a ver Doctor Who, e você também, numa época que ainda não tava nesse boom das séries.
É claro que a gente tinha milhões de séries antes. A gente, pô, teve Friends, que foi uma série que marcou época. A gente tiveram...
Lost é uma série que
quando a gente era criança, tinham séries na Globo. A gente via Alf, a gente via Anos Incríveis
já que tá puxando isso, Voyagers. Aí tinha
Voyagers.
Aí isso era bem TV aberta mesmo, assim. Esse que eu vou falar agora, eu não sei se era TV aberta, mas ou era Universal Channel, eu não sei. Além da imaginação, eu vi bastante. Além da imaginação, ele é junto, tipo, era Além da Imaginação.
Eu nunca assisti.
Contos da Cripta.
Ah, Contos da Cripta eu assisti.
É que era a minha pegada, era coisa.
Sim.
Não era uma série gigante, né? Era. Cada episódio era uma coisa solta, tipo o Black Mirror faz,
né?
Sim,
sim.
Então eu tinha o Além da Imaginação. Contos da Cripta, tinha que mais?
A série existe desde muito tempo,
sim,
né?
Sim.
Desde o advento da televisão.
Goosebumps.
Desde os anos 50,
sim.
Tem série. Tanto que Doctor Who dos anos 60.
Sim.
Star Trek também.
A gente tá falando muito de coisa gringa, mas, por exemplo, a gente tem Grande Família, que é uma série brasileira que existe há tempo pra... A gente... porque agora a Nenê e tal... Não. É muito antes,
é
TV
antigo.
Em preto e branco.
Essa já é a série moderna da Grande Família.
Exato.
Existiu uma série,
tem
clássica,
série clássica da
Grande
Família,
né?
Então,
assim, a gente teve toda uma era de séries de TV, principalmente americanas.
Bem, novela é série, né?
Era exatamente isso que eu ia falar. Porque os Estados Unidos já produziam, e a Inglaterra já produziam séries há algum tempo, e o Brasil ficou com a novela, né?
Sim.
Nosso produto de exportação de entretenimento é novela. A gente tem séries.
Nenhum Estados Unidos...
Mas a maioria é novela.
Nenhum Estados Unidos e nenhum Reino Unido vai ter Vamp no catálogo, cara.
Pois
só
é,
o Brasil tem Vamp.
Não só Vamp, né? Novela é um negócio maravilhoso. Eu amo
Vamp,
novela.
Vamp, Senhora de Destino e Beijo Vampiro, só o Brasil tem, cara.
Não tem que fazer.
E o Clone.
Mulheres de Areia.
Mas o Clone era sci-fi.
O Clone é maravilhoso.
Porque o Clone era só uma novela.
Não.
Ele tinha todo o núcleo de novela do tipo... tem a mocinha. Aí tem a Dona Jura com o Tião.
Dona Jura.
Mas, maluco, fora isso tudo, era um sci-fizão maneiríssimo.
Sim.
Sobre clonagem, cara.
Enfim, e aí, assim, eu me lembro que já... Nos anos 90,
quando
o meu pai assinou a TV a cabo lá em casa,
TVA, né?
Que aí eu tive acesso aos canais Sony e Warner, e aí foi uma loucura.
Caramba, porque tinha Sony e Warner?
Sony e Warner.
Caraca,
inclusive, Friends passava na Sony e na Warner.
Ai, meu Deus, que riquinha.
Faz muito
que
tempo.
Aquela era.
Que
porque...
riquinha nada, não era caro.
Porque quando eu tive TV a cabo, eu demorei a ter, eu só tinha, tipo, os básicos, assim. Tipo, eu não tinha Sony.
Então, mas a gente não tinha, por exemplo, canal de filme, era bem básico.
É que
mesmo.
No meu, é porque o Sony era net, né?
Era TVA.
Que a net era assim, não tinha. A gente tinha.
Mentira,
tinha
canal de filme sim, tinha HBO, mas depois eles mudaram.
Nossa,
HBO
tinha
ficou.
HBO? Caramba.
Mas é bem antigo, isso eu tô falando de 94, 95.
Então, porque eu lembro,
entendeu?
Que era assim, eu tinha o Cartoon, que era o único. Eu não tinha Nickelodeon e Fox Kids, porque não tava no meu pacote. E eu tinha de canal de filme o Universal, só. Que nem era de filme, né? Era de tudo Universal.
E eu lembro que eu assistia muito Sony Warner, então eu via Friends, News Radio, Mad About You, Seinfeld. Era tudo
sério. Sobre o que é isso?
News Radio é sobre uma rádio.
Ah,
eram sitcoms, em sua maioria, mas também tinha algumas mais dramáticas. Mas, ó, Seinfeld. Todas essas séries eu comecei a ver. Aí começou a vir um monte de outras séries.
Depois que a gente pegou, depois que melhorou um pouquinho o pacote...
Assim, coisa de série tem uma caralhada no mundo, gente.
É assim, isso é uma... É a hora que a gente meio que se, não se separa, né? Mas a gente vai pro caminhos próximos, assim.
Uhum.
A Thaís, ela é menina de Friends, né? E eu sempre fui um cara mais 70 Show.
Assim, que eram séries... que passava Seventh Show também na Sony.
Elas eram séries assim, o Friends é um pouquinho mais antigo, né? 94. O Seventh Show é um pouquinho depois. Uhum. Mas eu sempre fui mais Seventh Show, assim. Eu achava Friends maneiro. Seinfeld eu só fui ver muito depois, assim, e nunca... Seinfeld é uma coisa que eu nunca vi na ordem, assim, eu via quando tava passando, então era tudo quebrado.
Mas Seinfeld
até hoje, Friends, até hoje
eu sempre vi quebrado, porque pegava na TV o que tava passando, a gente assistia.
Mas o Seventh Show, não foi a primeira série que eu fiz isso, mas de sitcom, eu acho que foi a primeira que eu peguei pra ver, assim, tipo, eu via na ordem e entendia a big picture, sabe?
Sim.
Ó, de série, a gente tá falando de séries antigas, assim, que a gente cresceu vendo... Tem, por exemplo, Super Vicky.
Super Vicky.
Ó, Alf, que era Alf e Super Vicky. Super Vicky, Alf e Punk Elevado da Breca.
Ai,
era tipo
delícia,
o combo que tinha.
Saudade.
Que eram bem separados, né? O Alf era bem...
Era no SBT, inclusive.
Eu não lembro qual canal era qual. Mas o Alf, ele era bem sci-fizão, né? Era o ET que ia morar na casa da família lá. A Punk também era sci-fi, que era tipo... O cara construía... Uma menina robô, ou, aliás, a
Super Vicky.
Super e a Punk era o lance que era completamente fora. Que era a menina que era adotada pelo cara.
Isso, tinha o cachorro.
É, que era bem sitcomzão mesmo.
Bem sitcomzão. É. Punk era bem sitcomzão. O Maluco no Pedaço também fez bastante parte daí da infância
foi um pouquinho
da
depois.
Galera.
O Maluco no Pedaço era maneiro.
E assim,
Kenekel.
E aí, Anos Incríveis na Cultura. Então a gente tá falando de...
Barrados no Baile.
Esse
é que
esse
era da minha mãe. Esse era da minha mãe.
Não assisti muito.
É que Barrados no Baile era a série da minha mãe.
Não, Barrados no Baile era com gente velha.
Então, porque era minha mãe
pra
que assistia,
mim.
Porra.
Tipo, hoje eles são mais novos do que eu.
90210.
Mas quando eu era criança, eles eram... Era uma série muito velha pra mim,
tinha,
já.
Falando em série velha, tinha uma que, assim... Quando eu era criança, ela já era uma série antiga. Mas ela é uma das séries da minha vida. Magnum P.I.
Magnum!
Cara,
meu Deus!
O Magnum, ele pautou a minha existência por muito tempo, cara. Ele era um ex-detetive, sei lá. Ele era um P.I., né? Era um Private Investigator.
É.
Que ele ia... Eu acho que ele era um ex-policial, se eu não me engano. E ele ia morar no Havaí. Ou era ex-militar, qualquer porra dessa. Eu tenho que rever, inclusive. Ele ia morar no Havaí e ele virava um PI. E o lance que era assim. Ele ia investigar os casos de bermuda e camisa havaiana.
Camisa havaiana.
E era o Tom... Cara, era o Tom Selleck no máximo da existência dele.
Foi o melhor trabalho da carreira dele inteira.
Foi, cara.
Sem dúvidas.
E eu amo o Tom Selleck em tudo que ele faz.
Tom Selleck, inclusive Friends.
É, não. E até aquela outra, acho que é Blue Collar, né? Que, é, que ele fez por último. Eu nunca assisti.
Ah, eu não sei.
Ele tem umas séries boas que estão saindo agora.
Ele é bom,
assim,
ele é
mas
um
ele,
atorzão.
Em Magnum, nada supera, cara. Nada supera.
Não, ele é maravilhoso mesmo. Então, a forma como a gente via séries de TV não é como hoje. Porque hoje, por exemplo, a gente... se acostumou com o método Netflix de assistir séries. Então,
binge-watch, né?
É, o binge-watch. E assim, você vê o episódio 1 até o final da temporada. Naquela
Às
época,
vezes,
não.
Às vezes, um final de semana.
Não, então. Mas, por exemplo, naquela época, não tinha essa coisa. Os episódios eram mais soltos.
Não, e outra, era...
Tipo, você pegava o episódio 5 da temporada 2 e dane-se.
Você
tava
lá,
ali assistindo.
Tinha que esperar chegar, né? Isso que, assim, você não tinha... Você não via 15
era o horário,
por dia.
Não, era o horário assim, que passava.
É, tipo, ah, não. Por exemplo, eu lembro muito bem, por exemplo, Simpsons era 8h30 na Fox. Todo dia 8h30 na
horário.
Fox, Simpsons. Dexter, não a série, o desenho era 17 horas no Cartoon Network. Tipo, eu sei os horários até hoje.
A nossa rotina era em volta disso.
Da TV, a nossa rotina... Louco isso, né?
Não era on demand.
Sabe por quê? Hoje em dia, assim, a TV, ela tá adequada à sua rotina. Se você só pode ver série... Quando você chega em casa 7 da noite até 10 horas, as séries e os filmes se adaptam ao seu horário. Antigamente era o contrário. A nossa rotina era pautada no horário da TV.
Exatamente. Eu chegava em casa... Não, na verdade eu estudava de manhã, mas assim...
É, eu também.
De tarde eu assistia MTV, ficava vendo os clipes lá da MTV, e de noite eram minhas séries. Então aí eu botava lá na Warner, eu botava lá na Sony. Eu acho que Friends era das 7 às 8, eles passavam dois episódios.
É que passava na Sony, não era?
Depois, passou pra Warner. Mas eu ou era 6 ou era 7, era um negócio assim. Então era sagrado, era religioso, eu assistia aquele horário ali e pronto. E depois meus pais assumiam pra assistir o jornal.
Sim,
então
sim.
Era tudo muito marcado, assim. A TV era compartilhada.
É.
Eu não me importava se o episódio que eu tava assistindo tinha continuidade ou não.
É, a minha hora de TV quando eu era moleque era assim, geralmente era de tarde. Eu chegava do colégio também. Por muito tempo eu não fazia nada, né? Depois eu comecei a fazer curso e tal. Então, assim, eu tinha muito das 3 até as 6 e alguma coisa. Quando, era assim, era até a hora da novela.
É.
Quando começava a novela das 6,
novela,
a TV morria.
Aí já viu, né?
É, aí era a hora que eu ia jogar o Game Boy.
Eu ouvi muitas vezes minha mãe dizer, eu quero ver minha novela.
Quero ver minha novela. Opa!
Eu quero ver minha novela. Aí você já tem que sair.
É, mas eu vi, ó. Eu lembro que nesses horários, o que imperava pra mim eram os canais de série mesmo. né, que era Warner, aí a gente tinha alguns de filme também, e Cartoon Network foi
eu
um que...
Eu também tinha alguns de filme.
Cartoon Network, assim, maluco, se gastasse, ele tinha sumido já, de tanto que eu assisti. Cartoon e Fox Kids eu nunca assisti mais.
Não, o que eu não assisti mais era Sony
Warner.
É que
eu gosto muito de desenho.
É.
Eu sempre gostei muito de desenho.
Pois é.
E eu peguei uma época no assim, na verdade, desde antes, a gente já vai meio que, acaba passando um pouco pro terceiro tema, mas que não deixa de ser série, né, que é a animação. É, eu cresci numa época que a TV aberta ela tinha muitas animações boas, né? É, eu peguei...
A gente foi muito sortudo nesse sentido.
Assim, eu peguei já os últimos... Não os últimos anos, assim, os bons últimos anos da TV Manchete. Então eu vi muito anime na TV Manchete. Eu vi muito...
Anime bom, né?
Eu vi muito Tokusatsu na TV Manchete, cara. Agora eu nunca... Porque a Manchete passava, a Band passava... Então assim, não só da Manchete, mas era uma época que eu via, por exemplo, Yu Yu Hakusho, Samurai X, que mais tinha?
Engraçado, eu não vi esses
Cavaleiros Zodíacos.
Eu não cheguei.
Shurato, que não tem fim até hoje, mas eu assistia.
É, não, eu não assisti Manchete, não. Os Bucky. Desenhos que eu via mais era Globo e SBT.
Sim.
Então, assim, todo mundo fala da TV Globinho, mas eu sou pré-TV Globinho, eu sou da Xuxa.
Sim, a gente é pré-TV. É programa Sérgio Malandro.
Eu sou da época da Xuxa,
sim,
entendeu?
Sim.
Então, o que passava lá na Xuxa? Já falando de infância, era He-Man, era She-Ra, era esses desenhos.
Tem uma outra parada também, uma outra série que, assim, isso tava na minha infância, tava na sua e tava numa parcela boa dos brasileiros. TV Colosso. TV
sim.
Colosso era um sitcom.
Então, mas eu não conseguia.
Era um sitcom com animais, cara.
É, eu não conseguia ver porque meu horário não batia. Eu estudava de manhã e aí quando eu chegava já tinha acabado.
Então, eu lembro que eu chegava e ainda tava passando.
Não, eu não consegui ver. É,
eu lembro que teve uma fase da minha vida que era Trapalhões. Eu chegava em casa, tava passando Trapalhões. Tava, tipo, já pro fim. E aí na outra, é que eu acho que eu saí do colégio 11 horas. E eu chegava em casa a tempo de ver TV Colosso ainda. Que
não,
aí não era Trapalhões, era TV Colosso.
Eu chegava mais tarde.
Mas, cara, era... Cara, TV Colosso era foda. Porque, assim, era uma parada estilo Muppets. Porque, detalhe, ele, quando criaram, era baseado nos trabalhos do Jim Henson, sim. Só que era 1000% brasileiro. Os plots eram brasileiros, as roupas eram feitas lá fora, né? Mas eles, a Globo importava lá de fora.
Ah, eu não sabia que era feito
sim,
lá fora.
Sim, cara, sim, tipo... Maluco, era foda. E teve uma fase, já pro fim da TV Colosso, que tinha o Zé Carioca na TV Colosso. Você lembra disso?
Não, não lembro disso.
Sim,
que maravilhoso.
Cara, porque a Disney fez um acordo. Porque como ela pegou... A Globo pegou uns lances com o Jim Henson Corporation, lá que era da Disney. A Disney colocou pra vender, pra aumentar o mercado, o Zé Carioca, cara.
Gente,
aparecendo num pedaço da TV
isso
Colosso.
Isso é muito espetacular.
E era um bonecão... Do Zé Carioca, que veio lá de fora.
Caraca.
Eu tava pensando esses dias, era assim.
Gente, isso é muito
mas é que isso foi bem pro fim. Mas, cara, TV Colosso era foda. Tipo, primeiro que ele era... Sabe o que era TV Colosso? Ele era... qual é aquela série que é os bastidores de uma TV? É o
30 Rock.
Era o 30 Rock, antes de 30 Rock, e com
antes,
cachorros.
Muito antes. Sim, e com cachorros.
E tinha o Zeca Paládio também.
With puppets.
Acredite se quiser, mas aconteceu na Nova Zelândia.
Os bastidores de um programa de TV, né?
Não, de uma TV inteira.
É, de
porque
uma
não era um programa
emissora
só,
inteira, né?
Aí, porra, capaz,
isso é genial,
nossa,
né?
Cara, não fazem mais programa como antigamente.
Não,
bicho.
Não fazem, era muito
TV
bom.
TV Colosso era muito bom, cara. TV Colosso era muito maneiro,
legal.
Cara.
Não, era incrível sim. Mesmo. Mas voltando às séries. Então a gente pegou essa leva de assistir séries de uma maneira diferente, que era qualquer episódio que tá passando a gente assiste,
sim.
Tem que ser no horário que tá passando na TV...
Tirando
enfim.
Chaves e Chapolin, que tava passando sempre.
Ah, não, esse tava passando sempre mesmo. Aliás, Chaves e Chapolin é uma série que, assim... Chapolin eu nunca gostei muito, eu assisti alguns, mas...
Chapolin eu acho mais legal que Chaves.
Enfim, dane-se.
É que é super-herói, né?
O Chaves, eu assisti tanto... Porque,
o
assim,
Chavo.
É, eu peguei uma época que todo mundo assistia Chaves. Eu assisti Chaves, eu conheço todo o lore do Chaves e provavelmente...
O Chaves Verso.
O Chaves Verso. E eu provavelmente assisti muitas vezes o mesmo episódio. A tal ponto que hoje eu não aguento mais. A tal ponto que, assim, eu enjoei de Chaves, cara.
Caramba.
Passou muito, cara. Passou muito,
não interessa,
amor.
Não interessa.
O Silvio Santos explodiu esse negócio. Eu não aguento mais ver Chaves na minha vida.
Não fica repetindo essas coisas.
É bonitinho. Eu gosto.
Machuca,
eu
assim.
Curto. Mas
por que
é cansativo.
Você faz isso?
Não.
Você não tem vergonha? Sério. Você não tem vergonha de estar falando isso pro universo ouvir?
Não fala assim.
Cara, Chaves é muito bom,
não
bicho.
Não fala assim.
Não, tem lá seus problemas.
Não.
Tá datado pra caramba, sempre foi datado, porque quando
não,
veio pra cá já
era
velho.
Problema, esse nem era o meu problema, é que enjoou mesmo.
Não, ele
sabe
realmente, foi
tipo,
a exaustão,
não,
mas
é porque
eu
chega uma hora que não tem mais episódio novo pra assistir. Aí você fica vendo sempre as mesmas coisas,
quantas
é cansativo.
Quantas vezes você já viu Friends na sua vida?
Não, Friends nunca vai ser cansativo,
é,
porque
a mesma
são
coisa.
Mais de 200 episódios.
Ah, você acha que Chaves são quantos, filha?
10.
10. Cara, Chaves é assim, é o tipo de coisa que, óbvio, que eu não vou pegar pra
eles
maratonar.
Eles repetem os mesmos 10 sempre.
Há anos, né?
Há 18
mas,
anos.
Mas assim, se eu parar na TV e estiver passando, eu assisto, cara. Chaves, Chapolin, easy. Sério, porque é bom, é maneiro. É diversão
simples. Eu reconheço que é bom, mas eu cansei porque é sempre a mesma história.
Ah, falando em, já falando de série e de comédia, cara, tem duas que... Uma, essa, na verdade, uma é muito mais forte que a outra pra mim. Três Patetas. Três Patetas.
Nunca assisti, sabia?
Não, Três Patetas, assim, eu cresci assistindo...
Onde passava?
Três porque Patetas já passou em tudo que é lugar, mas eu lembro
que... Eu nunca peguei pra...
Tipo, a época que eu assistia mais...
Não peguei a época que passava, sabe?
A época que eu assistia mais, que era assim, porque era o mais fácil de eu ver sem me perder, era na Fox Kids de madrugada. No
Nossa.
Era Fox Kids?
Imagina, ou não era... peguei
eu,
isso.
Eu não sei. Enfim, porque tinha um bloco, assim, passava das 11 horas, começava a passar série antiga.
Ah, entendi.
Agora eu não tenho certeza se era Fox Kids ou Nickelodeon, não interessa. Mas
era
assim,
na TV fechada.
É, era a TV fechada. Aí
que
passava
louco, nunca
Feiticeira,
peguei.
Ginny e Eugênio, Os Monstros e Três Patetas.
Gente, só mas, série boa.
Então, mas essas, ó, Ginny e Eugênio e Feiticeira eu sei que passava na Band, porque eu via com a minha mãe na TV aberta. E, se eu não me engano, Três Patetas também passava lá antes, porque eu já tinha assistido muito antes da TV fechada.
Eu nunca peguei essas exibições.
Três Patetas, eu comprei a lata com todos os episódios, de tanto que eu amo essa série.
Porque, não, assim, mas é porque é coisa boa
não,
mesmo.
E é um comédia clássico. Simples, cara. É, um é comédia de se machucar. Sério.
É comédia física,
é,
né?
Chama Slapstick Comedy,
é,
né, cara?
É, Slapstick.
Cara, não sei, Três Patetas não tem muita explicação. São três caras fazendo merda e você ri com isso.
E é isso.
Na verdade, são seis caras, mas enfim, porque tem várias formações, né?
Ah, entendi.
Tem o Moe, Larry, Curly, que é mais comum.
Mas são sempre três de uma vez.
Sim, é que é sempre assim. Moe, Larry, Curly, que é tipo os primeiros.
Os três, é.
Aí, da TV, porque Três Patetas antes era peça.
Ah,
e eram outros caras. Aí,
tá.
Mas já tinha eles ali.
Uhum.
Aí na TV, Moe, Larry, Curly. Aí o Larry saiu e virou Moe, Larry, Champ. Que é uma formação meio controversa, porque nem todo mundo gosta do Champ. Eu particularmente gosto.
Entendi.
Porque um dos episódios que eu gosto mais é com o Champ.
Tá, entendi.
É, aí tinha outros dois que mal apareciam, que foram só pro final, que eu nem lembro direito, mas Moe, Larry, Curly, Moe, Larry, Champ faziam a minha felicidade quando eu assistia.
Que legal.
E o outro, e esse eu vi bem menos, assim, tipo, a ponto de... Eu lembro de filmes deles, mas eu não lembro tanto de série, que eu não sei nem se tinha, que era Gordo e o Magro. Que esse eu tinha com a minha avó.
Então,
mas
esse eu também nunca cheguei a assistir.
Mas esse, assim, Gordo e o Magro... Eu via quando minha avó me mostrava alguma coisa, mas não via sempre. Agora, Três Patetas. Maluco.
Não, eu nunca assisti, assim. Eu sei, claro, eu conheço
muito
por
bom.
Causa da cultura pop,
sim,
mas
sim.
Eu nunca cheguei a assistir mesmo.
Deu,
até,
deu vontade de assistir falando agora.
Deu vontade de assistir. Aí depois, lá nos anos 2000, pré-Netflix, a gente começou a conseguir baixar séries. Aí,
sim.
Olha, já
estamos... Advento tamo
no,
da internet,
já estamos, né? No mundo mais atualizado. Então, por exemplo, nessa época eu assistia uma coisa que eu me lembro muito, essa que me marcou muito mesmo. Ugly Betty.
Ah, Betty é feia.
Amo Ugly Betty.
Então, pra mim...
É a versão americana.
A versão original.
Com a America Ferrera.
O original chama Betty La Feia.
Estrelada da telenovela,
que
right?
Que passava na rede TV e eu comecei a ver. E eu viciei em Betty a Feia de uma maneira.
Não, Betty a Feia é um fenômeno.
Betty a Feia é maravilhoso. Cara. Peguei um milhão de remakes.
Betty a Feia é um fenômeno.
É tipo The
é um
Office,
fenômeno.
Que tem um trilhão de versões.
Beijos México, porque fizeram Betty a Feia.
Eu não sei se era do México.
Aliás, o México eu acho que já é a segunda versão.
Não, Eu Sou Betty La Feia não é do México. Eu não lembro
de
onde é.
São duas versões latinas.
A versão mexicana é uma merda. A versão mexicana é péssima. A boa era que passava na RTV.
É a original.
Que eu não
mesmo.
Sei se é colombiana, venezuelana.
É algo
não
assim.
É mexicana. A mexicana tem o Rogelio de la Vega, mas ela não é
da
boa.
Da Jenny the Virgin.
Sim, que é
e
uma
aí,
outra série maravilhosa.
Maravilhosa. E aí veio a versão americana, que é o Ugly Betty, que, gente, eu adorava Ugly Betty, eu achava maravilhoso. Se passava dentro dos bastidores de uma revista, e na época eu trabalhava em editora, então pra mim era muito próximo do meu mundo, entendeu?
Sim.
Então eu gostava. Era aquela época do Diabo Veste Prada, esses temas estavam na moda,
o Ugly Betty era tipo Diabo Veste Prada em série,
em
né?
Em série, exatamente. Então era bem legal. Inclusive, o pai dela é o mesmo ator que faz o marido da Abuelita em One Day at a Time.
Ah, que maneiro.
Que é falecido já em One Day at a Time.
O fantasma.
É o mesmo ator que faz.
Que maneiro.
É o pai da Betty. Toda vez que ele aparece, olha o pai da Betty!
É, bem, a gente tem um off-topcast de One Day at a Time pra vocês verem o quanto a gente gosta disso.
A gente gosta muito de
Dentro
One Day
at a Time. Dentro da latinidade, tem, a gente acabou de comentar agora, o Jane the Virgin, que é maravilhoso,
é
né,
maravilhosa,
cara?
É maravilhosa, é uma série muito boa
e
da CW.
E é uma puta homenagem à novela, né?
Não, ela é uma homenagem total a telenovelas mexicanas, assim, tipo, é total...
Comunica muito com a gente.
É, não só isso, tem um personagem lá dentro da série...
Rogelio de la Vega.
Que é uma série americana, feito dentro dos Estados Unidos, que se passa nos bastidores de uma telenovela que é que tá sendo feita no México.
Sim.
Então, assim, é os bastidores de uma telenovela.
Cara, é muito bom.
É,
né?
Maravilhoso. É, além disso, tem toda a história da Jane e tudo mais.
É, mas então, o principal é o Rogério de la Vega.
É o Rogério, que é maravilhoso. Sim, sim. Com certeza ele é o personagem que mais se destaca ali. E ele é ator mexicano que fazia telenovela. Sim, real.
E que, inclusive, fez um dos remakes,
tipo,
de Betty
La Fea. Ele era galãzinho, é, né? Da, mexicano.
Uh-huh.
E, curiosidade legal, a mãe dele é brasileira.
Sério? Ah, é verdade.
Então, ele tem dupla cidadania aí.
Que maneiro.
Ele é brasileiro também.
Sim. É, de série, enfim, tem uma infinidade,
é, então,
né,
cara? Então, né, nessa época dos anos 2000, tem várias. Tem Gilmore Girls, Pushing Daisies, Sex and the City começou em 90 e veio pro 2000. Sim. Buffy.
Ah, não, é Buffy.
Buffy, nem fala. É, a gente nem vai começar a falar de Buffy.
Buffy é a melhor série do Buffy universo,
é,
né, cara?
É, pra
junto
mim,
com Doctor Who.
Tá, mas... top 5. Top 5.
Não, Buffy tá empatado, é, em primeiro lugar, não, com o Doctor Who, pra
Buffy
mim.
Buffy é incrível, não tem o que discutir.
Ó, por mais é controverso que tenha sido, eu, enfim, todo mundo odiou.
Teve temporadas de altos e baixos,
sim,
né?
Sim. É, a gente tem aí, a gente fala muito de Friends, que foi a revolução, o sitcom. Mas apesar de eu ter achado o final uma merda, Lost foi uma revolução pra série, né, cara?
Pois é.
Ele foi a primeira
foi
série assim, que parou o mundo.
Sim.
Todo mundo falava de Lost. Uh-huh. Todo mundo dava jeito de assistir Lost. Tipo, ela popularizou muito esse sci-fi serializado.
Com certeza.
Sim.
Com ela então, abriu o caminho, né?
Sim. Então, assim, eu dou um destaque de importância pra Lost, apesar dos pesares.
Você falou, quando você começou a falar de Friends e que era polêmico, eu achei que você ia falar de uma outra, que é bem polêmica também,
ah,
que é parecida com Friends, que é How I Met Your Mother.
Ah, que How I Met Your Mother já é uma outra parada, né? A gente já...
Então, mas também tá dentro das séries dos anos 2000.
É, o How I Met Your Mother, ele é o novo Friends. É essa parada, tipo,
sim,
era vendido assim. Eu lembro que, eu não sei se era a Times da época, que quando estreou, a capa eram eles, assim, The New Friends.
Sim. E era pra ser baseado mesmo, e era pra ser... E assim, eu, apesar de amar Friends, eu assisti How I Met Your Mother e eu gostei muito. Teve problemas? Teve problemas.
Sabe o
problema
do How I Met Your Mother?
O
final,
teve.
O último episódio é ruim, o resto é maravilhoso.
É, não, a série tem problemas ainda durante, antes do final, mas no geral é uma série muito boa.
Sabe o que eu gosto do How I Met Your Mother? O Friends era assim.
Eu curtia bastante.
Friends sempre tava lá pra mim, tipo, eu nunca esperei chegar Friends. O How I Met Your Mother, eu comecei a ver quando estreou. Então, assim, tipo...
Não,
eu
demorei muito pra ver.
Eu tava vendo conforme ia saindo. Então, tudo que eu fui descobrindo da série era quando tava saindo. Isso me marcou demais.
Entendi,
assim.
Entendi.
Não foi a primeira série que eu fiz isso, óbvio. Mas o fato de eu ter feito com ela me marcou.
Entendi. É, não. Essa já foi uma série que eu comecei a ver quando eu já tava na sexta temporada.
Ah,
aí eu tive que correr atrás do prejuízo.
Uhum.
E era aquele esquema que a gente baixava muita série pra assistir, porque não passava aqui.
É, então. Nessa de baixar série maluca, eu conheci muita série boa. Tem uma que é uma das minhas séries favoritas, que é o Pushing Daisies.
Maravilhosa!
Aí por conta que Pushing Daisies é o lance do cara que... traz de volta os mortos, mas se ele tocar de novo a pessoa morre pra sempre.
Tem
aí
um
ele traz
sci-fi fantasia também.
E aí ele traz de volta a primeira paixão da vida dele, e aí ele se apaixona de novo, ele não pode se beijar. Putz, isso era foda.
Super
e
fofo.
É de investigação, né?
Sim,
é muito maneiro.
Sim, é uma história de investigação.
E por conta disso, eu fui procurar os outros trabalhos do cara que criou o Pushing Daisies e eu conheci o Dead Like Me, que não é o filme, chama, A Morte Ele Cai Bem, é a série Dead Like Me.
Uhum.
E, cara, é muito maneiro, porque, tipo... engraçado, o Dead Like Me, agora quando eu vou pensar, ele me lembra muito The Good Place.
Ah,
é a mesma pegada,
legal,
assim. É um,
legal,
é um grupo disfuncional fazendo missões ali pra chegar num ponto comum. Qual é o lance?
Muito legal.
Todos eles são ceifadores, são Green Reapers.
Ah.
Mas eles eram pessoas antes.
Ah,
então, assim,
tá,
tipo,
tá.
Sempre que. Todo, assim, você é uma Green Reaper, por exemplo. Aí uma pessoa morre. Se ela foi a sua. Eu acho que é centésima. A centésima alma que você ceifou. Você se aposenta e você passa a foice pra ela.
Gente,
é tipo
que
isso.
Máximo!
É, e aí é muito louco, porque cada um dos ceifadores é de uma época diferente.
Que legal,
é
cara.
É muito maneiro, cara. E eles estão vivos, tipo, eles morrem, mas eles têm corpo.
Gente.
E aí as pessoas que conviviam com ela veem ela de um outro jeito.
Que
tipo,
legal!
É muito maneiro, cara. É muito maneiro.
Muito bacana. Teve outra que eu lembro bastante, que eu assistia muito, que era Chuck.
Chance,
com Zachary Levy, que é, assim, um atorzaço, um querido.
Sim.
E essa série foi muito boa. Foi, é, assim...
A Chuck era foda.
Eu não via tanta gente assistindo ela, não. Mas, cara, que série maravilhosa, né?
É que Chuck, ele... O Chuck é tipo aquela série que você guarda num potinho, né?
É,
ela é muito maneira,
Chuck. É muito de potinho. É bem de potinho mesmo. E eu curtia muito. Era bem gostosinha de assistir.
Sim.
E, enfim, depois de toda essa leva, aí a gente entra na Netflix, né?
É.
que agora mudou a forma como a gente assiste série, né? Primeiro que a gente espera a data de estreia.
Sim.
E quando estreia, estreia todos os episódios juntos.
É, tem algumas séries que é por semana.
Algumas né? não.
Mas
algumas
a maioria
não.
é de uma vez e aí a gente vê em um final de semana e depois fica sofrendo porque não tem mais.
Por exemplo, Under a Time a gente terminou em quantas
dois
horas?
Dois dias.
Não deu um dia, né? Porque a gente começou de noite e terminou de manhã e tipo, é isso, acabou. Agora só
ano que vem.
Só Deus sabe quando vão produzir, quando vai sair, quando vai estrear de novo.
Quando a sitcom
é o binge watch, né? A maratona, né? É, sitcom passa rapidinho.
Tem essa desvantagem do binge watch, né? Você acaba se livrando da coisa muito rápido, né?
Então, pois é, isso é meio triste, porque, por exemplo, Orange is the New Black é outro. Que estreou, a gente devora e aí... Ué, não tem mais.
Acabou.
Né?
Até Nailed It.
Pois é!
Cara, eu nunca pensei que eu ia estar empolgado com uma série de culinária e a gente tava vendo a versão...
Um reality.
Em mexicano.
Não sei se vocês assistiram Nailed México, mas é maravilhoso.
Sim. Ah, nessa de realities, a gente tem a própria RuPaul's Drag Race, cara.
Sim!
Que é uma série que eu comecei a ver achando que eu não ia gostar. E hoje é uma das séries que eu mais acompanho.
Com
a gente
certeza.
A gente grava podcast com os meninos do The Library is Open,
exatamente.
Que é sobre...
Exatamente.
Cara,
não, e a gente já viu todas as temporadas, entendeu? A gente é bem fã mesmo. Queer Eye também é uma série que é um reality. É como se fosse um reality, né?
É um reality.
E assim, também a gente irmãos devora, obra. Né?
Irmãos da obra também.
É, e a gente devora. Então assim, hoje a gente pode sentar a hora que a gente quiser no sofá.
Sim.
A TV é nossa, porque a gente já cresceu e a gente tem a nossa própria casa. E a gente assiste o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. A coisa mudou muito.
E outro, o Netflix ele tem um catálogo de coisas antigas também, por
isso.
exemplo.
Isso!
Se não fosse o Netflix, eu não tinha tido a oportunidade de maratonar tudo de Power Rangers quando saiu.
Sim,
eu acho que isso é uma parada maneira. E aí eu faço até um parênteses aqui pra fazer uma propaganda do outro podcast, que é o
Momento Jabá.
Centro de Comando, por favor, entrem lá em megapowerbrasil.com. Lá tem o nosso novo podcast lá, meio do Rafa, falando só sobre Power Rangers. Enfim,
a gente vai deixar o link.
É, o ponto é, eu acho que a série que realmente marcou a minha infância, adolescência, tudo, foi Power Rangers, de tudo. Porque é a primeira série que eu consumi, até antes de Buffy. Porque Buffy já era maiorzinho. Power Ranger era criança, tipo, toddler, e tava passando. Eu cresci vendo e eu envelheci. Eu estou envelhecendo vendo.
Ainda continuo assistindo.
É muito louco isso, cara.
Não foi a primeira que eu vi.
25 anos de série, bicho.
Porque as primeiras que eu vi foi lá, Alf, as antigas, Super Vicky.
Não tô entendendo que foi a primeira. Não foi a primeira.
É.
Mas eu falo assim.
Mas foi uma das primeiras, com
foi
certeza.
Pra mim foi uma das primeiras.
Sim, pra mim também.
E é que ficou mais tempo, porque eu nunca... Tive um momento onde eu parei, assim.
Ah, não, eu parei. Eu só vi aquela da Globo. Só vi a era Mighty Morphin.
Não, a Globo passou Zé, passou tudo. Mas o ponto não é esse. Teve uma época que eu dei uma diminuída. Porque eu tava já entrando, estava no ensino médio, depois faculdade. Aí, óbvio que eu diminuí.
Não tem tempo.
Mas a época que eu era, tipo... A minha infância toda foi Power Ranger... Estava comigo o tempo todo. Eu tinha os bonecos, eu tinha festa com painel e bolo.
Ai, que legal.
Eu tinha fantasia. Cara... Eu não sei explicar o meu amor por essa parada. Eu acho que é comparável ao que eu sinto por Buffy e Doctor Who. Porque cada uma meio que ocupou um espaço, assim. Buffy foi a primeira...
Foram épocas, né?
Séria, entre aspas, que eu via, assim, de tipo... E de ver acompanhando certinho também. Doctor Who foi a primeira que, gigantesca, assim, deu me adentrar e saber nome de episódio e ter um site e tudo mais.
Realmente
e
mergulhar no tema, né?
Power Ranger era aquele meu amigo que tá comigo desde sempre, entendeu?
Entendi.
É
muito
louco
legal.
Isso,
é muito louco
e
isso.
E Netflix faz esse serviço aí de ter tudo, né, cara?
É, por exemplo, na época que eu tinha TV a cabo lá em 2000 bolinha, eu assistia Gilmore Girls, um episódio aqui e outro ali. Mas com o Netflix eu consegui maratonar tudo.
Sim. Episódios, e ver a versão nova.
E ver a... Pois é, tem isso também,
os
né?
Revivals,
os
né?
Revivals, que agora a Netflix começou com Fuller House...
Ah, é.
Aí começou com Fuller House, aí teve o de Gilmore Girls, e se Deus quiser vai ter mais, né?
Gilmore Girls, pra mim, ele foi tipo uma novela, porque sabe quando...
Mas é uma novelinha
mesmo.
Não,
mas é que pra você viu tudo de novo. Eu não vi,
eu vi tudo pela primeira vez.
Não, mas você viu tudo. O lance é assim, se eu vi 10 episódios, eu vi muito, mas na minha cabeça eu assisti tudo. Porque eu chegava em casa e até...
É que eu contava.
Até já vendo. Aí eu vi um pedaço, aí ela... Quando mudava de episódio pro outro, ela pausava. E aí, o que aconteceu? Ela, porque a Rory fez isso. E porque a Lorelai fez isso. E porque o Luke fez isso, não sei o quê. E no final eu sabia tudo já. E eu tinha visto 10 episódios.
É maravilhoso, né?
E
gente?
A Suki fez isso.
Você não vai acreditar que a Rory fez hoje.
É, cara, a gente já envelheceu a um ponto. Eu tô fazendo exatamente como eu vi a mãe fazendo quando chegava em casa com a minha avó. Tipo, o que aconteceu na novela? Ela, sabe a fulana? Morreu. Sabe, o fulano não é filho do outro e tá com a fulana. Você fazia exatamente isso, cara, quando chegava em casa.
Mas é maravilhoso.
É ótimo,
é
bicho.
É maravilhoso. É por isso que a gente gosta tanto dessas coisas.
Né? E por isso que série é uma coisa que marca tanto. Tipo, porque a gente, diferente do filme, você fica apegado à série. Tipo, a série, ela vira um companheiro seu, né, cara?
É, o filme, ele é de consumo rápido, né? Ele tá ali com você por 2 horas e acabou.
Não, você pode se tornar fã inveterado de um filme. Assim, a gente tem, por exemplo, Star Wars, que é uma franquia que tem fãs. A gente tá nesse meio.
Sim.
Mas a série, ela tá sempre com você, né?
Sim.
Ela meio que... Ela vai crescendo com você, não é um one shot, assim. Ela vai de pouquinho, né?
Não, as séries acompanham a nossa vida, né? A gente tá falando de Friends 50 vezes aqui, mas Friends realmente marcou muito a minha vida. Porque, assim, era uma das séries que mais passava nos canais lá. Eles faziam muita maratona de Friends, por exemplo.
É, hoje em dia tá numa onda hoje, meio de controvérsia em relação ao Friends,
não,
né?
Não, porque... Friends marcou uma época que...
É um fruto da sua época.
E hoje os valores mudaram. Mas, por exemplo, Friends me ensinou inglês, por exemplo.
Ah, verdade.
Porque as séries eram legendadas na TV a cabo. Porque agora eu descobri que TV a cabo, a maioria das coisas é dublada, né?
Sério?
É, sim.
É mesmo?
Sim.
Caralho.
E assim, tipo, na minha época não. Na minha época era tudo legendado. Então isso me ajudou muito a aprender inglês.
Sim.
Entendeu? Eu aprendi inglês com Friends e com música.
É, o então, meu problema é música.
Isso
música
marcou.
E jogo pra mim.
E quando a série tem muita duração, aí é que acompanha mesmo. Porque teve 10 temporadas.
É.
Entendeu? É. Então, assim, é uma extensão de tempo enorme, né?
Tipo, que filme fica com você por 10 anos? A gente tem, né? Senhor dos Anéis demorou anos pra acabar.
Não é a mesma coisa,
Mas não é a mesma coisa que série, né, cara?
É mais ou menos o que a gente tá sentindo com os filmes da Marvel agora. Porque os filmes da Marvel foram acompanhando. É. São 10 anos, é bastante.
Então, mas são tiros longos de 2 horas e pouco.
A cada meio
a cada
ano,
não sei quantos anos,
né?
É.
Que demora pra estrear um filme. Agora, dia a dia é série, né?
Sim.
Não tem jeito.
É. A gente, agora, só pra fechar, né? Que a gente já falou de filme e série, vamos falar um pouquinho de animação, né, cara?
Tá. É, desenho.
Desenho, é.
Desenho bom, como eu chamava.
É, agora eu tô numa... Falando não de coisas antigas, mas eu entrei num vício, maluco.
Ah, é? Você tá
naquele
viciada.
Naquele My Hero Academia. Maluco. Pra quem já tinha me avisado antes, desculpa se eu ter demorado tanto pra começar a assistir. E quem não me avisou, shame on you, guys. Porque... Que
você tá avisando
maluco.
Eles agora.
Eu vou te falar. Tem muito tempo que eu não me animo com anime assim.
Olha só.
Quando eu era criança...
O anime te animou?
Sim. Porque assim, quando eu era criança, tinha Dragon Ball. Tinha dois. Tinha Fly, que eu adorava. E tinha Dragon Ball também. E sempre que era uma coisa nova de Dragon Ball, em especial Dragon Ball Z, né? Quando eu lembro de estrear Dragon Ball Z. Então eu lembro de, tipo, esperar... A luta do Freeza demorar 30 anos
50,
pra acabar. Eu lembro 84 de esperar, anos. Assim. E eu lembro de, tipo, caralho, é hoje tem episódio novo. Tipo, empolgadaço, sabe? É o que eu tô tendo com My Hero Academia agora.
Entendi.
Tipo, eu instalei o Crunchyroll no celular, eu tenho assistido na volta pra casa. Do,
tá
tipo,
certo.
Meu Deus, cara, será que o Midoriya vai conseguir ganhar do menino do fogo gelo ali? Tem um menino que é meio fogo, meio gelo, amor.
Olha
ele
só.
Ele é tipo Game of Thrones uma pessoa.
Ele é o Iceman com o
Toshimana.
Isso.
Ele, e tem a menina sapo, cara.
Olha.
Tem a menina que é toda invisível, que ela é só um vestidinho andando.
Oh, meu
maluco,
Deus. Ela é só um vestidinho.
Que série maravilhosa. Eu vou te falar. Tinha One Piece, que eu adoro One Piece. Mas eu acho que My Hero Academia tá me empolgando mais do que One Piece.
Olha só.
Ó, eu acho que me empolgou assim foi Dragon Ball, como eu falei. É, Full Metal Alchemist, que me empolgou pra caralho quando eu descobri. Mas esse agora, vou te falar, tem tempo que não rola, cara. Mas isso é anime, né, cara?
Então, a minha história com anime, ela é bem escassa, né? Ela é bem curta, ela é bem breve. Porque quando criança, eu não assisti nenhum anime. Tipo, eu não tive essa formação com anime. Eu lembro que as pessoas assistiam Cavaleiros do Zodíaco, mas eu não assistia Cavaleiros.
Cavaleiros do Zodíaco.
Ah, então, mas eu não assistia. Aí, depois, veio o boom dos animes e dos mangás lá
no
comecinho dos anos 2000. E sim. Aí eu peguei pra ver. Eu vi um Rurouni Kenshin, eu vi Sakura.
Sakura, quero que é...
Eu vi alguns, eu vi poucos.
Sabe um que você ia gostar, que é maneiro?
E aí depois eu larguei, sabe?
Tinha um que chamava... Esse passava na Band.
Foi breve na história da minha vida.
Era Band e Locomotion, que era um canal só de anime.
Ai, que saudades do Locomotion.
Que depois virou Animax, que era um canal foda.
Mas eu vi só Locomotion.
Chamava Saber Marionette J. gay. Era muito maneiro.
Eu realmente não tenho uma base muito sólida.
Ah, não.
Eu conheço pouco, li pouco. Eu li pouquíssimos mangás.
Em relação a desenho, quando eu era criança,
os
assim,
desenhos
tinha,
que eram outros.
Tinha
os desenhos
era americanos
malucos. É.
Tipo, Laboratório de Dexter, Vaca e o Frango.
Isso.
É, isso foi assim. Coragem
com Covarde.
Coragem com Covarde.
Menina Super Poderosa, que era o meu favorito.
Que chama a primeira wave de animações do Cartoon.
Da Cartoon,
né?
É.
Tem coisas de antes, tem sempre Flintstones, Jetsons.
He-Man e She-Ra, Scooby-Doo, toda essa leva que passava na Xuxa,
sim.
Né? E os desenhos que passavam na SBT eu gostava também, que eram os
Hanna-Barbera,
Looney Tunes,
sim.
Tiny Toons, era da Globo, esse Animaniacs.
Animaniacs era foda.
Então
também.
Essa era
Freakazoid.
A leva.
Freakazoid. Tanto Freakazoid quanto Pink e o Cérebro são frutos
também
de Animaniacs.
Bom. Também muito bom.
Eles vieram de Animaniacs.
Era um spin-off, né? E assim,
o Pink e o Cérebro sim. O Freakazoid não, mas o Freakazoid aparecia em Animaniacs.
Em Animaniacs. E o SBT tinha, né? O Pernalonga, todos os clássicos assim. Então, cara, essa foi a minha formação de desenho. E aí eu acompanhei um pouquinho do Cartoon dessa primeira wave. Depois eu não acompanhei mais. Eu não assisti mais desenho, assim.
Porque assim, na minha cabeça sempre teve essa divisão muito clara. Assim, tipo, desenho ocidental era comédia. Era tipo, Laboratório de Dexter, Vaca e Frango, Flintstones. Que eram situações engraçadas.
É.
As animações japonesas, os animes, era porrada.
Outro mundo,
era
né?
Outro mundo, era assim. Era a cota de ação que eu tinha fora dos filmes de ação.
Uhum.
Então, por exemplo, a gente tinha Cavaleiros, eu nunca fui mega fã. Eu gostava, mas era ok. Mas tinha uns animes de luta, cara, que eram muito bons. A gente tinha aquele Hunter vs Hunter, era muito bom. E o Hakusho, cara. E o Hakusho era maravilhoso. O cara, né, enfim, ele morria, mas aí não era hora dele morrer. E aí tinha o Torneio das Trevas, aí tinha o Toguro, que era um capeta gigante.
Não vi nada disso.
E a dublagem de todos os animes era uma coisa assim, ó, maravilhosa.
Chuchu beleza.
E nessas, e a gente pegou uma época também que assim, quando teve o boom dos animes ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que estourou os eventos de anime, o que acontecia? Você ia nos eventos, tinha aqueles DVDs piratões que eles vendiam.
Tinha muito.
E nessas eu conheci um que hoje é um dos meus animes favoritos, chama Hokuto no Ken. O Punho da Estrela do Norte. Inclusive tem um filme versão americana.
Gente, como assim?
E é maravilhoso de tão ruim esse filme. Mas o anime eu conheci assim também na clandestinidade em evento de anime, comprando DVD pirata, cara.
Ah, não, mas aqui os eventos de anime, mesma coisa, também vendiam essas coisas. E na Liberdade
no
também.
No Clube América, cara.
Oh.
No Anime Family, cara.
Aqui tinha o Anime Friends, que na realidade, nos anos anteriores ao Anime Friends, eu nunca conseguia entrar, porque eles eram feitos em escolas muito pequenas, ou em lugares muito pequenos, e sempre esgotava.
Sim.
Então era muito difícil eu ir em Anime Friends. Eu comecei a ir em Anime Friends agora, que a gente entra de imprensa, por exemplo.
Eu lembro, quando eu comecei a evento de anime, ainda não era tão estourado. Eu lembro que quando teve o boom do negócio do Naruto, que foi um anime que eu nunca curti muito, eu nunca nem assisti.
Ah, quando eu ia nos eventos era antes do Naruto.
Então, quando eu ia também.
Bem
quando eu comecei aí foi pré-Naruto-mania.
Pré-Naruto.
Aí estourou os Naruteiro.
Aí já era.
E eu já tava. Porque assim, eu tentei ver, eu não gostei muito e eu larguei.
Aham. Uh-huh.
Mas era uma febre esse negócio
do
Naruto,
era
cara.
Super
mas
forte.
Mas eu comecei a ver One Piece nessa época. Eu acho que eu fui pra uma outra mão.
Outra vertente, o legal do anime, eu acho que é isso, né? Tem pra tudo quanto é público-alvo.
Agora, esses últimos dias teve uma polêmica na internet quando lançou o Crunchyroll em relação a direitos autorais, porque ele tava banindo esses sites de pirataria, enfim, tudo mais.
Sim, sim.
Mas o ponto é, o Crunchyroll ele tem uma biblioteca muito grande, um catálogo gigante.
Para caramba.
E nessa de assistir sem pagar, né, com o Free, a gente vê muita propaganda do que ele tem. Mas tem um anime que é de células do corpo, chama Cells at Work. Que assim, todo mundo do desenho são as celulinhas das pessoas em versão humana, cara.
Fred Pavão, você acaba de comprovar a teoria de que quando era pequenininha, eu tinha certeza que tinham homenzinhos trabalhando
então,
dentro de mim.
Cells at Work é isso, cara.
Exatamente.
Assim,
é maravilhoso.
E é o que você falou, tipo, isso é uma coisa que eu acho que mais eles se destacam mais até do que desenho ocidental. Porque, assim, literalmente, você tem animação japonesa pra tudo que você imaginar.
Tem tudo
se
que você é público-alvo.
Se você gosta de romance, tem de romance. Se você gosta de sitcom, tem sitcom. Se você
porrada,
gosta de porrada,
luta,
tem muita.
Ou
se
até Japão
terror,
antigo, essas
sim,
coisas
ou,
tipo, terror. Históricas, né?
Sim, ó, tinha um anime, passava no Cartoon Network, eu não vou lembrar o nome agora, que era tipo Histórias de Fantasmas. Era um grupo de... tipo, cada episódio era uma história de assombração diferente. Uhum. E era visceral o negócio, era muito maneiro. Passava de madrugada, de tão forte que era a parada.
Gente...
Era muito maneiro, cara. Era
tem
muito
pra
maneiro.
Tudo, tem pra todos os gostos.
Sim.
E depois de muito velha que eu fui conhecer... As Mahou Shoujo, né? Que são
mas
os animes
Sailor Moon.
Então, mas eu não vi a Sailor Moon. O primeiro que eu vi foi
Sakura.
Sakura
Mahou Shoujo.
Eu fui ver Sailor Moon, Pretty Cure e essas outras séries muito depois, assim.
Sim,
eu
sim.
demorei pra chegar no anime que eu gostava. Ah, o Ray Heart também, as guerreiras de Ray Heart. Eu conhecia lá de trás, eu li o mangá, mas eu nunca tinha assistido.
É, a gente tinha também uma... Teve
mas
um
Sakura
pedacinho,
é minha favorita.
Teve um pedacinho ali da existência da MTV que ela fez uns animes, lembra?
Ah,
tinha
é?
Aquele Afro Samurai, passava na MTV, se eu não me engano.
Não lembro.
É, agora não tem se era MTV ou Multishow.
Ah.
Mas era uma pegada assim, eram uns animes meio diferentes. Tinha um que chamava Desert Punk. Esse eu tenho quase certeza que era MTV. Era maneiro, bicho. Era, tipo, tudo meio Mad Max, um desertão.
Oh, legal, cara.
E ele era ligado com Pirata do Espaço, se eu não me engano. Tinha uma ligação. Era mó doideira, cara.
Muito bom.
Death Punk era foda. Enfim, assim, teve muito, cara. Até hoje, assim, tipo... Tanto desenho ocidental quanto oriental, eu vejo demais, assim. Tipo, assistir desenho é uma coisa que eu faço muito. Tipo...
É, eu larguei um pouco do hábito do desenho, confesso... Mas a gente tem algumas coisas na Netflix entrando que a gente assiste.
Tipo Star Wars Rebels, que é uma maravilha.
É, aí já não é desenho, é animação. Né?
Ah, mas é um tipo de desenho.
Que é muito bom.
Desenho 3D é desenho.
Agretsuko, a gente assistiu.
Ah, sim.
Bojack.
É que são desenhos adultos, né?
O melhor de todos dessa geração atual, Rick and Morty.
Rick
que
and
a gente,
Mor-
inclusive, já tem o off-topcast deles.
Sim, sim, Rick and Morty é maravilhoso. Bem, teve o remake de She-Ra, que foi muito bom também.
Remake de She-Ra maravilhoso. Então, a gente... Ah, tem Steven Universe que a gente não assistiu ainda, mas todo mundo fala bem. Então, a gente tá tendo uma nova leva, mas eu, particularmente... Não é a minha primeira opção, não. Minha primeira opção sempre vai ser série mesmo.
Ah, não. Sim, a minha também, mas eu tô...
Mas eu gosto.
Eu tenho waves,
eu não
assim.
Desgosto,
tem épocas
não.
que, tipo, eu tô muito na pegada de ver desenho. Agora eu meio que entrei de novo, né? Por conta do My Hero Academia. Eu acabei colocando vários desenhos na minha lista, vários animes na lista pra poder assistir, porque eu tô de volta nessa wave, assim. Mas eu acho que a máxima que a gente tira de todo esse bate-papo de hoje é que, assim, hoje em dia que eu digo, né? É a época mais fácil de você consumir tudo e tá tudo fácil de alcançar.
Que a gente tem acesso.
Né? A gente tem acesso e assim, agora a gente tem tantas coisas foda modernas tá saindo. Se a gente quiser os antigos, a gente tem acesso.
É,
tipo,
ter acesso aos antigos é muito importante.
É uma época boa pra se tornar fã de qualquer coisa. Sendo anime, desenho ocidental, filme, série, música, tudo, né, cara?
Com certeza. Por exemplo, eu lembro, vou até falar de novo de Gilmore Girls. É, eu via muita gente falando sobre e eu me sentia de fora, porque, tipo, eu não assisti na época.
Uhum.
Eu não era do fandom de Gilmore Girls, entendeu? E hoje, colocando na Netflix, a gente tem a possibilidade, então, de eu assistir tudo e hoje eu já me sinto inserida, eu já me sinto parte disso. Buffy, mesma coisa, né? Eles disponibilizaram todas as temporadas. Então, eu acho que é muito importante você não só trazer coisa nova, mas coisa antiga também.
Sim.
Porque muita coisa a gente não viu. Né? Por exemplo, eles têm esse esforço de manter Friends no catálogo. Legal, as pessoas vão poder assistir. Todas essas coisas antigas. Tem filme antigo no
sim,
Netflix.
Sim.
Tem os filmes antiguinhos lá. Então, eu acho super importante. Porque
sim.
é cultura e é memória, né?
Sim.
É, mostra a história de um retrato, né? Uma fotografia daquele momento
daquela
que foi
época.
Feito.
Sim,
né?
É o que eu falo. É um fruto do seu tempo, né, cara?
Isso.
Friends é isso.
É
hoje
histórico,
em dia,
entendeu?
A gente tem muitas críticas em cima de Friends, tipo, o Ross era um babaca. O Ross era um babaca
sim,
nos anos 90 quando a gente assistia também.
É, pois é.
O Ross é um dos piores personagens inventados na história da cultura pop.
E é uma triste.
Mas ele era feito pra ser uma
o
crítica.
O ator é super fofo.
O Schwimmer.
O David Schwimmer.
É.
Mas é isso,
o lance
né?
é, tipo, tinha muitos problemas, tinha muita piada que um dia não passaria.
Tinha.
Assim como em The Nanny tinha. Assim como assim como em Seinfeld tinha. Todas essas tinham.
Tinha,
e estão pegando Friends pra Cristo. A verdade é, ele é um fruto do seu tempo. Não é passando pano pros erros que ele
gente,
tem.
O mundo
os
mudou.
Os erros continuam sendo erros. Mas tem que entender que era um outro cenário onde isso era criado.
Na verdade, que bom que a gente tá vendo que tinha erros.
Sim, sim.
Significa que a nossa consciência já tá mais avançada,
com certeza,
sabe?
Com certeza.
Então, às vezes, quando eu vejo as críticas, eu fico meio chateada. Porque foi, marcou
que
minha
ama,
época.
É.
Mas eu também sei, quando eu vejo, eu tô vendo o erro ali.
Uhum.
Eu tô vendo, tipo, gente, não. Pelo amor de Deus.
Não,
não
faça piada.
Não
né?
faça isso. O que vocês estão fazendo? Mas na época, era ok. E que bom que a gente não é mais assim, né?
É, e que bom que ajudou, às vezes foi porta de entrada pra muita gente começar a ver outras séries, né, cara?
Ah, sim. Eu acho que tudo serve como porta de entrada para drogas mais fortes,
assim,
não é verdade?
Assim, né, cara? Assim como esse podcast foi a porta de entrada pra todo mundo que tá ouvindo a gente mandar. Olha que
bagagem
que lindo,
que olha que delícia.
Vocês querem falar de filme que vocês amam? Vocês podem falar. Vocês querem
pode
falar
mandar.
De série? Pode mandar.
Tudo vocês
querem mandar dica de filme? Pode mandar.
Pode mandar.
Quer mandar dica de anime? Manda dica de anime, porque
manda.
depois de uma academia pode mandar o que vocês quiserem.
Isso.
Quer mandar dica de série? Pode mandar. Cara, esse é o momento pra vocês contarem pra gente um pouco da história de vocês.
Sim.
Com filmes, séries e desenhos e tudo mais.
E tudo mais. E tudo que vocês assistiram desde criancinha até hoje.
Sim, conta pra gente um pouco da história de vocês. Com cultura pop, em geral.
Em geral.
Coisas que você começou a apreciar pelos seus olhos aí, assistiu na sua vida.
Manda aqueles e-mails que a gente vai falar. Nossa, é verdade, a gente não falou disso,
vamos
é maravilhoso.
Vamos ter que gravar uma segunda edição.
Vamos ter que gravar uma parte 2, 3, 4, 5, sei lá.
Sim, então tá isso. Por favor, lembra aí o e-mail pra galera mandar, trocar essa ideia com a gente.
podcast@drrubrasil.com.br.
Nossas redes sociais, como é o caso do Facebook ali. Qual é o nosso Facebook?
facebook.com/drrubrasil.
Aquele Twitter ali que assiste muitas coisas e vem assistindo enquanto voa, que é o Twitter do Dr. Brasil. É o?
twitter.com/drrubrasil.
O nosso Instagram, pra gente bater os 10 mil lá e continuar trocando ideia com as pessoas através de imagens, é o?
instagram.com/drrubrasil.
E se você quiser fazer parte aí do nosso grupo do Telegram, que é aquele grupo do mensageiro mais legal da internet, só você entrar em t.me/DrBrasil e começar a fazer parte. Outra coisa que as pessoas também fazem parte aqui no Dr. Brasil é o nosso Apoia-se, que são aqueles nossos amigos apoiadores que fazem a gente continuar trazendo mais material de qualidade e mais podcasts para vocês. E essas pessoas são
Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Anderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz.
E se você quiser se tornar um dos nossos apoiadores e aí apoiar a gente para trazer mais material e fazer as engrenagens do Dr. Brasil e da BRCast continuarem a rodar, é fácil, é só você entrar em apoia.se/Dr. Brasil, escolher com quanto você vai apoiar. Lembrando que todo o nosso material, ele sempre foi e sempre será gratuito, que você pode apoiar com outras coisas, como é o caso do que, Thaís?
Tem várias formas de apoiar.
Tipo?
Você pode assinar o RSS aí do nosso feed aí do DWRcast.
Sim.
E, inclusive, compartilhar com seus amigos.
Sim.
Também
pode
dá pra ouvir
iTunes.
Pelo iTunes, deixando,
sim,
aquelas 5 estrelinhas maravilhosas. Mas o nosso preferidinho, nosso favoritinho.
Menino dos nossos olhos.
Menino dos nossos corações.
É o Spotify,
é,
né,
o Spotify,
cara?
Sim, né, cara?
Porque o Spotify você compartilha rapidão também, cara.
Nossa, maravilhoso.
Sim.
Spotify é a melhor coisa que aconteceu pros podcasters.
Sim, considera. A gente sempre fala, toda edição a gente fala isso porque é uma verdade. Né, cara? Infelizmente, essa sexta-feira acabou aqui pro DWRcast, mas na terça-feira a gente tá de volta aí. Vamos voltar aos assuntos de Dr. Who.
Vamos voltar aos reviews.
Esse off-topic foi aí uma pausa pra respirar.
Com certeza.
Terça-feira estamos de volta.
Estamos
então, tá
com
aí?
Certeza.
Beleza, então até terça, aquele abraço e falou.
Falou, tchau, tchau.